idolcast.io. Podcast de tecnologia para o seu tempo ocioso.
Hoje trouxemos alguns profissionais especialistas em DevOps para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, desmistificando muita coisa e também dando dicas do que é necessário mesmo para iniciar ou para fazer uma implantação na sua empresa, que tipo de ferramenta que o DevOps rege e tudo mais. Espero que esse papo seja proveitoso para você e segue o fio.
Hoje a gente está aqui com o Odilon, que é da Red Hat. Dá um oi pro pessoal, Odilon.
Oi.
Estamos também com o Heverson, que é veterano aqui do podcast, que é da Geru.
E aí, pessoal, beleza?
O Jonathan, que ganha muito bem e trabalha no Mercado Livre.
E aí, eu estou aqui de ouvinte, a plateia interativa. Boa tarde.
O Alisson, que é o nosso co-host também aí do podcast.
Oi, gente.
E eu, Ederson, novamente aí com vocês. Dessa vez a gente vai trocar um papo mais contraído. Vamos tentar prever o futuro. Será que a gente vai conseguir?
Tomara, né? Vamos ver. O futuro aí mais focado pro lado de DevOps, né? Todo mundo que tá aqui hoje trabalha como engenheiro DevOps em diversas empresas. Tem anos e anos de experiência. E aí, vamos tentar compartilhar um pouco de como que a gente começou com esse negócio de DevOps, que até hoje ninguém sabe o que é direito. Cada dia sai uma explicação diferente, mas todo mundo trabalha com isso já faz, sei lá, 10 anos. Então, vamos ver o que vai sair. Acho que é legal, a gente pode começar com o Jonathan, de como que ele começou com essa parada de DevOps aí, Jonathan. O que você faz hoje de DevOps? Como que você começou? Quais as ferramentas que você trabalha?
Então, eu trabalho hoje no Mercado Livre. Eu comecei a aprender essas coisas de DevOps lá na For Linux, quando você, Alisson, era líder lá. E comecei a mexer nas ferramentas, né? DevOps, do que eu aprendi, é a gente ter uma forma de automatizar processos. Mas que existe uma série de misticismo em cima disso. E eu acho que cada um implementa da sua forma e a gente faz de qualquer jeito. Como não é certo, vai. É o que nós temos.
Botar os bagulho pra rodar lá já era, né?
Sim, porque o que eu percebo quando o pessoal fala de DevOps era como se fosse uma fórmula mágica, né? Pra implementar DevOps é isso aqui, quando na verdade não existe, né?
É um GitLab, um Jenkins.
Rodar container, né? Seja lá onde for. Eu já vi isso aí. Não, DevOps, daí automaticamente o nego já fala de imagem de container, blá blá blá. E não é isso, né?
No Brasil a gente é muito ferramental, velho. É surreal.
Eu tenho essa ideia também sobre o SRE, não sei vocês, mas pra mim SRE é um negócio que existe lá no Google e funciona só lá no Google, e as pessoas tentam implementar nas empresas delas, só que aí vira uma coisa totalmente diferente do que é o SRE do Google.
Cara, o SRE foi uma palestra no TDC, todo mundo viu e todo mundo virou SRE 2 dias depois no LinkedIn.
E explica pra gente aí o que é SRE, então. Todo mundo virou, mas o que seria isso e por que não tá funcionando nas outras empresas?
O SRE do livro do Google fala mais sobre responsabilidades do que sobre uma maneira como você deveria trabalhar, né? Tipo, aqui no Brasil a galera é muito focada em ferramenta e se, sei lá, você fala que eu programo um pouco e eu sou o DevOps, a galera já se acha SRE, né? A galera não tem a responsabilidade de tocar um time, de liderar um produto e fazer alguma coisa diferente, e todo mundo já começa a falar que é SRE, que é o Site Reliability Engineer, que é o cara que teoricamente ele passa 50% do tempo dele desenvolvendo novas soluções, ferramentas, 50% dele mantendo o que já existe. Quando a gente fala manter, não é só testar se tá rodando, não. É ajudar a melhorar o fluxo e ver o que pode sair no futuro para aquela ferramenta, né? Junto com o time de dev.
Não, mas tem aí tem aquela pergunta polêmica. O SRE e DevOps é a mesma coisa?
Não.
Qual que é a diferença?
Primeiro, o DevOps é cultura, né? O DevOps é cultura, o SRE seria responsabilidade. Pelo menos nos times que eu já participei como SRE, era bem diferente. diferente. O DevOps estava lá para metodologia, para tudo que existe. O SRE era muito mais algo temporário, de squad. É muito surreal a maneira como você pode implementar isso, né? É diferente em cada lugar.
Então, assim, nesse ponto, eu vou falar pelas coisas que eu estudei, assim, né? Porque no mundo real, das coisas que eu faço, apesar de eu trabalhar como DevOps, já tive cargo de SRE e tal, eu fiz a mesma coisa, mas com nomes diferentes, né? Mas de acordo com o conteúdo que eu li, até onde eu entendo sobre DevOps, foi algo que foi criado para agilizar o time to market.
Sim.
Que é o tempo que você leva para tirar o produto do desenvolvimento e levar para produção, seu cliente final. Que aí casa com aquele método lean da Toyota, que é não deixar nada em estoque, que é não deixar, por exemplo, acumular updates em desenvolvimento, e aí quando você vai aplicar em produção, já mudou tudo. Você sai da versão tipo 0.1 para 3.0, que era o que acontecia antigamente, né? A galera ficava programando, e a cada 6 meses fazia uma release, e aí quebrava tudo que estava em produção, né? Então a gente teve as pipelines de CI/CD, que é para automatizar toda essa parte de build e tal, que antigamente era um cara que acessava via FTP, subia o arquivo, reiniciava a Apache na mão, hoje a gente faz isso automático. Então, tudo isso foi criado aí para agilizar o time to market, né? Levar para o mercado mais rápido. E aí, o SRE, até onde eu entendo, eu li algumas literaturas da Atlassian, do Google, de várias ferramentas, inclusive li o livro do SRE do Google, é algo mais para quando já está em produção e aí você tem que manter aquilo em produção. Então, por exemplo, eles têm até uma porcentagem lá de tempo que a sua aplicação pode ficar offline. Então, eles falam assim, 99,99999% da minha aplicação tem que ficar online. E aí tem aquele 0,001%, que é onde eu posso fazer os testes, fazer o deploy e pode falhar, né? Então, aí o SRE ele veio para pegar essas métricas, né? Para garantir os SLAs, para garantir as KPIs em produção. E não necessariamente que o SRE ele vai fazer o deploy, vai tirar de desenvolvimento e mandar para produção. Ele vai olhar só para produção e vai garantir que aquilo tá no ar e funciona, né? Não sei se para vocês é mais ou menos essa a visão assim que vocês têm. É o que eu entendo por mim.
É, pra mim era mais a responsabilidade de manter a produção, o SRE. Já o DevOps é o cara que tá ali no stack inteiro, né? Quando a gente fala de analista DevOps. Ele é o cara que precisa conversar com PM, com PO, com o pessoal de desenvolvimento. Ele precisa entender as necessidades da aplicação e o que cada time precisa para levar para produção ou até mesmo para desenvolvimento, mesmo que não seja ainda parte de produção.
Eu lembro aonde eu vi, na verdade eu li isso, que falava que o SRE ele pode usar de algumas coisas que permeiam o DevOps, né? E eu concordo com o que o Alisson falou, eu também tenho essa compreensão, né? Eu fui numa palestra do Google uma vez, eu tava até tentando achar aqui, quem palestrou foi uma moça, uma brasileira, que ela começou junto lá com o pessoal do Google, com esse lance de SRE, e ela ajudou a escrever segundo livro que saiu de SRE. Uma das coisas que pra mim ficou muito claro nessa palestra é que ela deixa muito claro que SRE é uma função operacional, que é o que o Alisson falou, tipo, deu um problema, esse cara tá lá, ele tem um envolvimento muito próximo com o produto, com o serviço, então ele tem que ter em mente todas essas siglas de disponibilidade, de objetivos e tudo mais.
É KPI, SLA, SLA.
Isso. Ele conhece tanto numa visão de arquitetura como que funciona a aplicação, tanto na parte operacional mesmo, porque quando parou, aonde que ele vai olhar, a questão de métricas, aí você pode entrar um pouco depois, questão de observability, que é uma das bases do SRE, né? Então ele vai garantir tudo isso, né? Então ele garante a operação do serviço, do produto, e ele garante toda essa gama de, vamos dizer assim, de coisas que ele precisa para poder fazer ali a função dele. Então eu vou falar um termo aqui, eu não sei se isso sendo muita ousadia minha, mas eu olho o SRE como um analista de suporte gourmet, entendeu? Porque ele faz o que um analista de suporte faz. Você vai ter a tua operação ali, que provavelmente vai receber alguns alertas. Pode ser operação da equipe, ou pode ser operação que eu falo ali, vamos dizer assim, o primeiro nível. Operação da própria empresa, eles vão receber, vamos dizer assim, uns alertas mais correntes, e o SRE seria o cara, vamos dizer assim, segundo ou terceiro nível. possível. Alguma coisa tá acontecendo muito séria, é algum refurbished que você tem que fazer da aplicação e o cara tem que ir lá e ajudar a replanejar, enfim, a questão operacional. Aí quando eu olho para DevOps, eu vou ser bem franco que eu acho que, eu acredito muito que DevOps é o lance da cultura, né? Ou seja, você pode pegar muita coisa e criar ali a sua forma de trabalho. Eu também não lembro onde eu vi isso, mas o fato de você ter ferramentas DevOps não te faz um DevOps. Então você tem que planejar muito bem, você tem que ter um alinhamento muito grande, pegando o que o Alisson falou do time to market, que é quanto tempo que eu levo, por exemplo, né, nem para colocar em produção, às vezes, quanto tempo que eu levo para colocar uma feature nova no ambiente de dev, para homologar, né, qual que é o tempo que eu tenho para fazer isso, qual a melhor metodologia que eu posso usar, dado o cenário que eu tô trabalhando. Isso é mais ou menos a minha percepção aí.
Então, só uma coisa assim, eu acho que a parte do suporte lá do SRE, eu não diria suporte, eu acho que é mais um NOC proativo.
É porque quando você fala suporte, lembra reativo, né?
Isso, exatamente. Porque o suporte é o cara que vai receber o ticket e vai responder. Eu não vejo o SRE dessa forma. Eu vejo o SRE mais ou menos com o papel de NOC, que vai ser monitorar os sistemas em produção, mas de uma forma proativa. Então, por exemplo, tanto que a gente tem os 4 Golden Signals, né, do SRE, que tem lá a latência, o tráfego, os erros e a saturação, né? Então, por exemplo, você vai olhar e falar assim, opa, essa latência aqui aumentou, sei lá, 1% da semana passada pra semana. O que que aconteceu? Qual que é o tráfego que a gente tem, né? O quão cheio estão os serviços ali. Então você vai fazer o trabalho proativo e eles vão falar assim. Aí o SRE vai olhar e falar assim, ó, isso aqui vai dar problema em X tempo. Aí ele vai lá no DevOps e fala assim, ó, na próxima release, a sua máquina tem que sair com, em vez de ser uma T2 micro, vai ser uma T2 small, sei lá, algo do tipo, né? Então eu vejo mais ou menos esse trabalho em conjunto ali. Suporte, eu acho que é outra coisa, né? Na verdade, não, todas as áreas a gente sabe que tem o trabalho de suporte, né? Faz parte do dia a dia do cara de TI, mas eu não diria não que o SRE é um suporte. Eu acho que é mais com operações ali, mais inteligente, proativo.
Então, é só pra pontuar, né? Eu disse ele ser um analista de suporte, mas lembrando que ele é um cara, como eu falei, tipo nível 2, nível 3. Você tem a sua operação que ela faz toda essa parte de receber os reativos. Porque assim, quem sente, sei lá, quando a aplicação é o qualquer coisa nesse sentido, que ela começa a apresentar um problema, quem sente principalmente ali é o cara que tá na linha de frente recebendo os reativos. Por isso que, na minha visão, o SRE, ele tá perto dessa galera pra ele saber o que tá acontecendo justamente pra o que você falou. Tipo, quais são os incidentes mais recorrentes, o que que a gente pode pegar disso daqui, trazer pra prancheta, por exemplo, redesenhar e jogar pra uma próxima release, como você falou. Então, quando eu falo que ele é um cara de suporte gourmet, mas ele não tá focado só em suporte. Ele tem esse braço, eu acho que é um dos mais importantes, porque ele dá velocidade na resolução de algum problema crônico, por exemplo. Ele tá ali dentro, ele tá olhando isso, porque, por exemplo, você pegar um desenvolvedor, ele vai se preocupar com a questão, vamos dizer assim, de infraestrutura? Ele vai, só que talvez ele não tenha a mesma visão refinada que o SRE tem que ter. Então, quando estoura um problema, tanto que nessa palestra, a própria moça do que faz parte lá de um time de SRE, ela mesmo fala sobre o lance deles ficarem on-call. Por que que eles ficam on-call? Porque se der algum problema na aplicação, eles que são acionados. Então você tem toda a parte, de novo, operacional ali, faz toda a tratativa. O SRE também alimenta essa base de informação de como tem que ser atendido alguns certos comportamentos da aplicação. Só que quando essa base, vamos dizer assim, de conhecimento que alimentou, ela não ajuda em algum incidente, ou então não tem nada sobre aquilo, quem é acionado primeiramente é o SRE. Claro, eu imagino que devam ter classes de problemas, né? Mas eu imagino que na maioria deles é o SRE que é acionado. Então, por isso que ele tem esse caráter também e, vamos dizer assim, suporte. Então, eu imagino.
Pode ser. Dependendo da empresa que o cara trabalha, pode ser que seja sim, pode ser que... Por exemplo, teve empresa que eu trabalhei, que eu fui contratado como SRE, mas eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, né? Que é provisionar infra, programar, né, o MVP de aplicação, automatizar coisa, criar pipeline.
E eu acho que on-call é padrão de TI, né? Não existe trabalho de TI sem on-call. Pelo menos uma vez na vida.
Não tem.
Não tem como, cara. Se você é infra e nunca teve on-call, cara, imagina, que maravilha.
Vou dar um exemplo. Eu trabalhei no Banco Itaú. O pessoal lá, vou dizer, de engenharia e arquitetura, eles não têm um call, cara. Tanto que a gente já teve... Eu era suporte lá. Tanto que a gente já teve problema. É tipo assim, cara, isso aqui é questão de quem fez a implantação.
Não, mas aí é escalation list, né? É escalation list.
Bom, aí o que que acontece? Como que funciona? Vou dizer como funcionava pelo menos lá. Pode ter mudado. Eu iria ligar pro meu coordenador e explicar pra ele por que que aquilo ali, vamos supor, eu não tinha condição de resolver, né? Sou ali do até onde a gente tinha acesso, vamos dizer assim. Cara, esse cara ia ligar pro coordenador do cara da engenharia, porque já se mostra que é em outro time, pra ver se aquele cara pode fazer um atendimento. Ele não tá on call. Esse cara, que ele é de infraestrutura também. Mas assim,
caraca,
eu acho que tem casos e casos, tamanho de empresa. Também eu não tô aqui pra generalizar as coisas, né? Tanto que eu saio de uma empresa desse tamanho, que é o Itaú, e vou por uma que é bem menor, as coisas são bem diferentes.
Não, mas assim, eu acho que isso é normal, Harrison, porque a gente tem os escalation list, que aí serve justamente pra isso, né? Por exemplo, eu tenho celular da empresa, eu tenho um call, eu tenho tudo, mas cara, ninguém nunca me ligou, e eu tenho quase certeza que ninguém nunca vai me ligar, é muito raro. Porque a gente tem, por exemplo, tem suporte, tem operações, tem não sei o quê, tem todo um negócio que assim, se o cara de operações, por exemplo, tiver que dar restart no serviço a cada 30 minutos pra na segunda-feira eu ir lá e resolver na causa raiz, beleza, eu acho que faz parte, né? Acho que eu como engenheiro lá, arquiteto do ambiente, normal.
Mas beleza, mas você acabou de falar, eu tenho o celular, por mais que eles não liguem, eu tenho. Nesse cenário que eu acabei de explicar, o cara não tem. Eu não tenho acesso direto a ele, por exemplo, como sendo um cara de suporte que eu era lá. Não tinha, eu tinha que primeiro ligar pro meu coordenador ligar pro coordenador dele pra ver se acha o cara. Às vezes não é nem um cara, né? É a equipe, como eu disse. Provavelmente era um cara que tava mais envolvido no projeto. Então, por isso que eu acho que o SRE, como o Jonathan colocou bem no início, assim, eu acho que o Google montou uma parada que funcionava pra ele ali, deu um sucesso enorme pra ele, né? No sentido sucesso de implantação dessa metodologia. E eu acho que quando as outras empresas vieram olhar pra isso e querer fazer a implantação, acaba mudando, porque ela tem que adaptar a realidade dela, e eu acho isso o certo, né? Não tem como se fazer diferente. Mas, assim, eu acho que acaba sendo um pouco difícil, porque uma das coisas que nessa palestra também foi interessante, no início dela, a moça, ela abre já deixando muito claro também que todo o SRE, ele é engenheiro de software, perdão. Engenheiro de software. Ele tem uma proximidade muito maior. Eu não sou engenheiro de software. Se fosse pra eu, por exemplo, me envolver com o desenvolvimento, eu teria que começar a aprender mais sobre a linguagem da Lida tratando e como a galera desenvolve. Como que é a metodologia, como que é a questão de arquitetura do software em si, assim por diante. Uma coisa que eu queria pontuar, abrir um parênteses aqui, que também a gente falou aqui, foi o fato do percentual de trabalho, né? Até onde eu me recordo, quando a gente fala do percentual de trabalho do cara de SRE, se não me engano, uma parte é de melhoria e a outra parte é de reativos. Não tô falando besteira, certo?
Tem a parte, se não me engano, é 50-50. É tipo, você divide o seu dia entre olhar o que tá acontecendo, que é a parte do observability, e a parte de melhoria mesmo. Aí o observability pode ser a parte reativa também, né? A gente pode considerar como reativo. Que você tá olhando métrica, tá olhando KPI, SLA, tá vendo latência, como que tá funcionando as coisas.
Ver os 4 golden signals lá, né? Seria essa parte. Mas beleza, assim, agora vamos mudar um pouco de assunto, porque...
Vou fazer uma pergunta pros caras antes da gente encerrar essa parte. Por exemplo, vocês estão falando de olhar os indicadores e tudo mais, que a infra gera e tal, mas o SRE também olha, por exemplo, o que a aplicação gera, digo assim, a aplicação gera logs, e isso tá também no escopo dele? Por exemplo, a minha aplicação gera log de erro, gera log de sei lá o que, de demora de processamento, isso faz parte da responsabilidade do SRE olhar também o que a aplicação gera?
Eu creio que sim, na parte tanto de trace, não, quanto
de certeza, monitoramento. Eu tenho certeza que sim.
Eu falo assim, bem pra não falar, não cagar regra, mas com certeza, mano.
Sim, porque assim, na minha percepção era só a infra, entendeu? E trava também essa parte da aplicação.
Mas... Não, Ed, isso na verdade se chama APM, né? Que é o Application Performance Management. Então, por exemplo, ferramentas como o Datadog, elas já têm isso nativo, né?
New Relic também.
Então, o Datadog, ele usa o New Relic pra fazer o APM.
Olha só.
O New Relic é o mais famoso. Então, faz parte, sim, do cara que monitora a infra, também monitorar a aplicação.
Hoje em dia, a gente tem com o Open Tracing lá, com o Jaeger, com todas as ferramentas de monitoramento.
É porque hoje não dá pra ser separado mais, né, cara? É que nem a gente ainda tem essa segregação, mas se você parar pra pensar, a infra e a aplicação, elas sempre tiveram intimamente ligadas, mas hoje mais ainda, né?
Então, hoje é que tem um negócio que o cara chama de data porn, né? Que é você dá acesso para, por exemplo, todo mundo ver esse tipo de coisa. Então, antigamente, por exemplo, como os times eram separados em silos, né? Você tinha o desenvolvimento e você tinha operações. Operações era só quem via erro, dashboard, essas coisas assim. E o desenvolvimento ficava cego, né? Então, hoje em dia, por exemplo, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente tem um Grafana lá, que aí todo mundo consegue ver erro de tudo. Você loga lá pelo AD, todo mundo tem acesso. E aí você pode chegar no cara do lado, o cara de operação chegar no dev do lado e falar, ó, a gente tá recebendo esses 500 aqui, tem cliente reclamando, o erro é esse daqui. E aí eu acho que pode ser da aplicação, né? Mas às vezes pode ser, por exemplo, uma coisa que o banco não tem mais conexões disponíveis lá no pool, e aí você tem que dar um restart. Ou tipo, sei lá, às vezes mudou um DNS, mudou um servidor de rede, e aí a aplicação não conecta mais. Então pode acontecer. O que eu acho que mudou mais, de quando eu comecei a trabalhar pra hoje, é que literalmente, não necessariamente que os caras sentam juntos, mas eles têm uma comunicação maior do que tinha antigamente. Pelo menos isso eu percebi, né, desde que eu comecei a trabalhar como DevOps, essas coisas assim, que antigamente nem o desenvolvedor não queria falar com a área de operações, e a área de operações também não gostavam do outro, por motivos que eu não sei porquê, mas hoje eu acho que as pessoas, elas são mais amigas, né, então quando acontece um problema, não tem problema nenhum em ir lá conversar com o desenvolvedor, sentar junto, pegar meu notebook, sentar do lado.
Sim, eu tive muito problema desse que você falou, no sentido de eu como eu sou todo lado do desenvolvedor, sou o único aqui, vou apanhar, mas às vezes eu tinha que ficar provando que era problema de infra, entendeu? Tipo, no sentido de eu tava sinalizando, falando, meu, é problema de tal, daí os caras, ah, será mesmo? Não sei o que, eu tinha que dar um jeito de provar que era algum problema de infra. E isso é muito ruim, porque, que nem falou, as equipes, elas estão com um propósito maior, né? Que é fazer a aplicação rodar, né? Então, sim, não pode ter essa rincha besta aí.
Então, e o contrário também é verdade, né?
Sim, sim.
Do desenvolvedor falar que o problema é de infra e você tem que provar que é problema da aplicação.
Sim, sim. Isso também.
Então, eu acho que, na verdade, no meu início como DevOps, isso foi bem nítido pra mim, porque eu acho que eu tenho um bom conhecimento em programação, né? Já trabalhei como desenvolvedor aí durante uns anos. E aí eu acho que o meu diferencial na infra era saber quando era problema na aplicação e quando que era problema na infra, né? Então eu conseguia, por exemplo, olhar o log da aplicação e falar assim, ó, essa classe aqui, essa instância tá dando esse pau aqui, não sei o que, blá blá blá, explicar pro cara, e aí a gente fazia um hotfix lá da vida. E aí a mesma coisa quando era na infraestrutura também.
Eu queria aproveitar disso que o Ed falou, que assim, você perguntou, ah, isso é responsabilidade do CRE? Uma coisa que pelo menos eu entendo bastante, que hoje a galera prega, que é o que a gente tá falando aqui agora, na realidade isso é a responsabilidade de todo mundo da equipe. Tem muito disso de, ah, esse é o cara X que olha, enfim, é o cara que tá, tem a bandeira tal que olha. Pelo menos eu falo isso porque eu uso muito isso onde eu trabalho. Eu falo, cara, a gente mudou um pouco a configuração. Nossa, tanto que a gente tá, a partir da semana passada, semana retrasada, se não me falha a memória, a gente tá usando a bandeira de SRE. Então a gente tem uma esquadra de SRE, vamos dizer assim. Cada um tá dentro de uma esquadra de produto. Então tem um produto na qual eu sou o SRE desse produto. Então,
foi assim que eu trabalhei na minha época, antes de entrar na Red Hat.
Eu acho isso legal. E assim, aí vem a pergunta que o Ed fez, que assim, você é responsável por manter os erros, por olhar os erros? Não só eu, todo mundo é. A diferença é que assim, quem cuida da plataforma de observability, vou colocar dessa forma, é a minha equipe de SRE. Por exemplo, a gente tem que automatizar todo o stack do cara, cara, vai subir um produto novo, o cara vai subir uma coisa nova, ele quer colocar isso no log, eu sou o cara dentro da equipe produto, vou ajudar ele a colocar isso, só que isso é automatizado, então tipo, se ele tem alguma dúvida, sou eu que vou ajudar, isso tá documentado e tudo mais, a ideia é essa. Então ele também é responsável, então uma equipe responsável pela plataforma, eu tô ali dentro pra ajudar ele a entender como essa plataforma funciona, e como o Alisson falou, todo mundo tem acesso a tudo lá dentro, então se o cara quiser olhar, ele pode olhar, assim como eu também posso fazer isso.
De leitura, tá? Que fique bem claro.
isso. Se quiser criar um alerta baseado nas métricas, tanto de erro de log, quanto métrica de infraestrutura, ou própria métrica que ele criou pra aplicação, ele também tem essa liberdade.
Ainda mais assim, quando se trata de, por exemplo, você tá num ambiente de entregas muito rápidas, que nem a gente tá falando, ah, semanalmente você lança uma release aí que traz feature nova, que traz correção de bugs, não dá pra gente ter uma metodologia de trabalho que nem antigamente, com poucos acessos a saber o que tá acontecendo, né? Ninguém tá falando de dev ter acesso pra fazer deploy em prod, mas sim do dev ter acesso pra poder ter a informação necessária pra ele poder ajudar a equipe de infra, né? Porque eu sofria demais com essa questão de tá dando erro na aplicação. Ah, aqui erro, não sei, se vira aí. Tipo, ah, não tem informação, sabe? Isso é uma droga, cara. Isso não dá nenhum norte pra você achar pra onde começar, sabe?
Então, eu acho que esse muro hoje em dia não tem mais. Eu tenho certeza, porque a maioria dos lugares que eu passei, essa barreira não existe mais. Só os caras de suporte de info.
Lembra de um de meia-noite?
Eu acho que isso ainda existe, pelo menos na empresa onde eu trabalho ainda existe o setor de operações lá, mas aí eles tomam conta de outras coisas, né? Não necessariamente de aplicação. Né? Eles monitoram lá, fazem o nível 1, nível 2, mas todo o resto ali vem com a gente pra fazer.
Eu só entendi errado, mas é mais o lance da barreira que eu disse, assim, eu quero ver os logs, eu quero ver o gráfico, eu quero ver, sei lá, a métrica. Eu acho que hoje em dia não tem mais essa divisão de quem vê e quem não vê. Acho que todo mundo pode ver hoje.
Acho que quando vê é porque não tem mesmo, né? Que o cara não implementou ainda.
Depende da governança da empresa também, né? Tem empresa que tem uma governança muito forte lá e tal, mas acho que na maioria dos casos, tanto o desenvolvedor quanto o cara de DevOps ali, eles têm o acesso para ver todo tipo de log e tal. É outra pergunta aqui que eu tinha anotado. Pra quem quer começar com DevOps hoje, né? O que que o cara tem que saber? DevOps SRE, assim, no geral.
Pergunta capciosa, hein?
acho que o Odilon pode começar. O Odilon é referência.
Cara, eu comecei como DevOps em 2013. Tava no meio da faculdade e entrando num estágio, no meu primeiro estágio remunerado, na época na Stefanini. E o meu chefe na época era meio maluco, tipo, ele já queria usar...
Você era o estagiário DevOps?
Eu era praticamente estagiário de infraestrutura que mexia com Puppet.
Foi o primeiro, hein?
Aí, assim, acho que o importante pro cara começar, eu acho que ele tem que entender como se monitora as coisas. Não dá pra você falar que você tem um stack, uma esteira, sem você ter as métricas e sem você saber a saúde da infraestrutura, né?
Faz assim, ó, um DevOps em 5 passos.
Aprende Zabbix. É o primeiro. Você tá no Brasil, aprende Zabbix.
Mas, por exemplo, assim, isso serve também pra, por exemplo, eu sou desenvolvedor, eu quero começar também a entender mais, não digo nem atuar, mas poder...
Então, se você quiser entender mais o que rola na infra, eu acho que uma ferramenta de monitoramento, você começar a entender ela, é importante pra caramba. Porque a gente sempre vai estar monitorando a infraestrutura, não tem como. Não dá pra gente tomar decisão sem saber como tá a saturação de servidor, como tá a latência de aplicação, como que tá pool de conexão com o banco. E acho que no Brasil em si, o Alisson lembra, quantos Zabbix a gente não implementava, né, Alisson?
Ah, muitos, cara.
Todo lugar que a gente chegava tinha um Zabbix perdido e um GitLab perdido. Uhum. É surreal. Toda empresa tem um GitLab perdido.
Com as métricas tudo erradas.
E um Zabbix default com as métricas todas erradas, mas tá lá. Eu acho que vamos pensar num segundo passo. Eu acho que entender um pouco de programação também é importante pra caramba, porque não adianta você não saber debugar a aplicação. Nem sempre o desenvolvedor vai estar disponível pra sentar do seu lado e explicar o que é aquele erro, né? Principalmente quando as sprints são super rápidas.
Beleza, e aí o passo 3?
Vamos pensar no passo 3.
Vamos lá, passo 1, monitoração. Passo 2, programação.
Não é nem programação, é entender o que tá acontecendo, né?
Não, assim, aí tem aquela dúvida, né? Eu acho que essa pergunta é bem polêmica pra todo mundo. DevOps tem ou não tem que saber programar?
Tem.
Pra mim, tem.
Tem.
Eu acho que é obrigação do cara de DevOps saber programar.
Ele não precisa ser um engenheiro de software, mas ele tem que saber.
Exatamente.
Não precisa saber fazer soluções muito complexas, né? Mas, por exemplo, um script pra resolver uma dor ali, sim, né?
Não existe DevOps sem Bash, cara.
É isso aí.
Não existe DevOps sem Bash. Não tem como.
Sem Python, né?
Sem Python, não, mas assim, até o cara se vira sem o Python no começo, mas sem o Bash.
Eu perguntei pro Odilon, mas todo mundo pode responder, tá? Fazer esse top 5 aí do DevOps, tá? Então a gente começou com monitoração, segundo. Aliás, na verdade, vamos começar. Passo 1, é infraestrutura.
Infraestrutura.
Certo? Infraestrutura, é o primeiro. Porque a gente sabe que o trabalho do DevOps hoje é infraestrutura. Passo 2, programação, né? Eu acho que é isso que... É o caminho. Primeiro passo, infraestrutura, Linux, né? Saber básico ali de rede, protocolo, instalar um serviço, saber olhar um disco, memória, avaliar a performance da máquina, né? Esse é no passo 1. Passo 2, programação. Tem que ter lógica de programação boa, Na verdade, eu acho que qualquer cara de TI tem que ter uma lógica de programação boa, tem que saber criar função, criar classe, criar todos os negócios. Não precisa, eu acho que não precisa saber a fundo todos os patterns lá, factory, não sei o que, blá blá blá, mas tem que ter uma ótima lógica de programação. No passo 3, aí sim eu acho que a gente poderia ter a monitoração,
pode
tanto
ser
de infra quanto de aplicação, porque você já sabe como os dois funcionam. Então, por exemplo, ele fala, sei Linux, beleza, o Linux eu vou monitorar com os ABs, com um Datadog, com, sei lá, Prometheus, alguma coisa assim. Passo 2 é a programação. Então, tem que criar uma aplicação web. Acho que todo mundo tem que saber REST, né?
É, todo mundo tem que entender API, velho. Não tem como.
É, tem que saber. E aí, no passo 3, você tem que aprender a monitorar a sua aplicação também. Não precisa ser com New Relic, porque New Relic é caro, mas você pode usar um Kibana lá, um APM. E aí, pra você usar o APM do Kibana, você tem que saber infra, porque você tem que subir um stack de ELK, por exemplo, FK, ou o que seja. E aí, no passo 4, qual que seria o passo 4, na opinião de você?
A gente tá falando do DevOps, então é bom saber construir a aplicação, né?
Não, eu acho que isso aí entra na parte de programação, no passo 2.
Você acha que entra na parte, no passo 2 mesmo? A parte de subir, de entender como colocar pra rodar?
Ok, então você tá falando de deploy.
Não deploy, eu tô falando construir mesmo a aplicação, saber sim, como você não, pode rodar ela na sua máquina.
É. Então, fazer o build, essas coisas assim. Então vamos colocar assim, passo 4, pipelines.
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 Eu ia falar de pipeline, mas no sentido de o cara saber extrair bem o que ele tá fazendo ali. É, eu ia chegar no pipeline, assim, falaram, eu não tava conseguindo traduzir isso. Sim. É, por que eu tô falando isso? Bom pipeline, cara, ele vai mandar no seu dia a dia. O que eu tô querendo dizer isso? Você chega no lugar onde o cara tá fazendo o build, você fala, o cara fala que é tudo automatizado, você vai ver lá, cara, sei lá, o cara tá levando uma hora pra rodar o pipeline dele, saca?
E tem concorrência, ele tá na fila.
E tu vai ver, cara, você fala, mano, tem muita coisa aqui que dá pra melhorar, sabe? Sei lá, na hora que o cara vai fazer a imagem, que ele tá fazendo os testes.
Não, então, exatamente. Por que na minha lógica aqui, na minha sequência, eu coloquei pipeline em quarto? Porque na pipeline, você vai usar todos os seus conhecimentos que você adquiriu antes. Então, por exemplo, passo 1 da pipeline, subir a infraestrutura. Passo 2 da pipeline, fazer o build da aplicação. Passo 3 da pipeline, deployar a aplicação, por exemplo, e monitorar ela no servidor, certo? Então, eu acho que faz sentido essa sequência.
Acho que no 3 a gente pode colocar até um teste, né? O 4, fazer o deploy.
O teste unitário, né? Rodar o teste unitário.
Então, mas, assim, o teste unitário...
Ele é opcional, né? Digamos assim.
Não, assim, é que o teste unitário não é o DevOps que faz. Ele vai usar lá um PyTest, por exemplo, mas quem escreve o teste unitário é o desenvolvedor. Aí, por exemplo, pode ser, se for uma empresa pequena lá, onde você vai dividir nas funções, que o DevOps, ele faça um teste funcional, né? Que é fazer as requests nas API lá e fazer os testes. Mas, pra mim, isso é trabalho de um QA, né? Eu não acho que o DevOps vai entrar nessa parte. Ele pode testar a infraestrutura, né? Que aí entra na parte da pipeline, mas aí é conhecimento de infraestrutura.
Essa parte do teste unitário, Alisson, é só pra ver se ele vai seguir na pipeline mesmo, entendeu? Se quebrar o teste ali, ele nem segue.
Ah, sim, que... mas aí se falhar, beleza, não, ele não vai atuar, né?
E, sim. É, acho que é nisso que o Odilon tá falando, né, Odilon? Que é, tipo, executar o teste unitário.
É, eu tô falando teste mais pra questão de se falhou, manda lá. Alerta, avisa todo mundo, passou.
Não é fazer o teste, é executar o teste, né?
É, mas aí é um step da pipeline, né? Eu tô tentando ser genérico.
Ah, sim. É porque pode existir DevOps sem o teste unitário.
Sim, sim. Pode ter DevOps sem os testes lá. Todo mundo sabe que, apesar de todo mundo falar de teste, nem todo mundo faz teste, né? Mas enfim, então a gente tem passo 1, infraestrutura, passo 2, programação, passo 3, monitoração, passo 4, pipelines e o passo 5...
Go live.
Go live aonde? Cloud.
Onde tá rodando, cara? Cloud é só o computador de outra pessoa. Eu sempre fico puto quando alguém fala que então, DevOps tá funcionando na cloud.
Mas eu acho que tem que ter cloud porque é diferente você trabalhar com premises e trabalhar com cloud. É diferente, pra mim é diferente.
Depende, mano.
Não, eu vejo isso como diferente, cara. Porque quando você tá on-premises, tem muita coisa que você usa ali de ferramenta e tal. Eu acho que o modo de trabalhar on-premises é diferente de cloud. Porque on-premises, geralmente, você tem governança, você tem outros times que fazem isso, fazem outras coisas. Tem toda uma burocracia a mais.
Fica muito mais burocrático.
É, que geralmente em cloud você não tem. Por exemplo, infraestrutura on-premises, dificilmente você vai ter que calcular custo, né? Em cloud você sempre calcula custo. É, semana passada, inclusive, eu tava fazendo um script lá e tal, em PowerShell, que pegava todos os custos da Azure, baseado no time, por use case, por projeto, por POC, todos esses negócios assim, gerando um CSV pra gente analisar lá com a galera de Big Data, né? Então, eu acho que cloud, ele entraria ali no último passo. Porque infraestrutura não necessariamente é cloud, né? Claro que você precisa saber infraestrutura pra subir, por exemplo, um EC2, mas se você vai usar serverless na AWS, não tem mais nada a ver com a parte de infraestrutura lá de Linux, por exemplo, ou Windows que você estudou. Você vai pôr seu código e ele vai rodar. Então, por isso que eu acho que é diferente, né? Eu acho que a gente poderia colocar cloud como o último passo.
O quarto ficou
o quê? O quarto é pipelines.
A parte de automação entra em pipeline?
Pra mim, entra.
É, em pipelines. A automação são as pipelines, né?
O AB vem na pipeline.
É, o Jenkins é um servidor de automação que roda as pipelines, né? Ele vai simular o que o carinha faria ali na mão.
Vamos deixar o Jenkins morrer?
Não, eu gosto do Jenkins. Eu sou fã.
Vamos parar de citar o nome dele, que talvez ele morra.
Vamos deixar ele morrer?
Não, vida é o Jenkins. Eu adoro o Jenkins.
Vamos ao GitLab CI.
Beleza? Então, fechamos aí nesses 5 passos?
Acho que... E segurança. Segurança. Vocês acreditam que o DevOps, né? Quer dizer, o DevSecOps, ele surgiu para a gente passar a pensar em segurança como se antes, né, apenas um DevOps a gente ignorasse totalmente esse passo.
Cara,
que tal adicionar também?
É tudo placeholder, né? É tudo nome, a gente muda o nome, mas faz a mesma coisa que já fazia antigamente, né? O pessoal coloca DevSecOps como se a gente não pensasse em segurança, né?
É, então.
E não pensa mesmo, não.
Aí é cloud, né? O cara usa um IAM root que roda todas as aplicações, tem acesso a tudo, não tem granularidade.
Não, mas aí, eu acho que o que o Jonathan tá falando, quando a gente fala de DevSecOps, é segurança na aplicação.
A ponto de aplicação em si?
É, vamos perguntar pro Ed. Qual que é a análise de segurança que você faz na aplicação hoje?
Ah, aquelas vulnerabilidades básicas, né? Tipo, que hoje em dia já...
Como que você faz isso?
Cara, eu faço intuitivamente, mas eu não faço, assim, teste a fundo.
Aí, tá vendo?
Ah, entendi.
Entendeu? Tipo, testar pra ver se é vulnerável mesmo, eu não testo, entendeu? Nem dá tempo de fazer isso.
Então, por exemplo, eu acho que o que o Ed tá falando é mais ou menos assim, que era o que a gente fazia antigamente lá. Ah, vamos validar e ver se o ID que tá na URL casa com o ID que tá na sessão pra evitar que o outro usuário troque o ID na URL pra não mudar dado de outro usuário.
Sim, esse tipo de coisa, é.
Então, por exemplo, isso na verdade não é necessariamente segurança, isso faz parte da regra de negócio da aplicação. Né? Então, quando a gente fala de segurança, por exemplo, quando você faz uma análise estática lá, que você pega o código da aplicação, você vai falar assim, ah, por exemplo, eu não tô... Vamos pegar uma linguagem tipo Go, que tem ponteiro. Você vai falar assim, ah, eu tô instanciando esse ponteiro, mas eu nunca matei esse ponteiro, né, lá na frente, nunca zerei ele, né, destruí alguma coisa do tipo. E aí isso tá dando margem pra fazer, sei lá, um buffer overflow quando o cara mandar um dado maior que 250 caracteres via JSON, algo do tipo. Por exemplo, hoje eu acho que ninguém faz isso. Eu não conheço ninguém que faça isso.
Eu sei que no teste de lint do Go, ele pega até se você tentar executar um comando na máquina, né? Instanciando o comando no código, ele pega e você tem que desativar no teste.
Sim, o Sonar faz isso. O Sonar faz isso também. Ele vai olhar o seu código lá e vai falar assim, ah, aqui tem um 000 que pode ser uma vulnerabilidade, né? Ou, por exemplo, depois que você faz o deploy em desenvolvimento, quem é que roda, né? Um AspZap lá, um Arachne, por exemplo, para fazer... acho que é black box testing que eles falam, né? Que é você escanear as URLs e tentar fazer um brute force ali pra achar alguma coisa.
Esse lance de segurança, no outro tópico que a gente tava discutindo, eu ia colocar ele, mas foi bem na hora que você virou. Eu ia colocar, não no sentido da aplicação, mas sim na questão de infra. Porque os lugares que eu passei, você ainda tem a área de segurança. Você trabalha junto, você tem ali a intersecção com eles, mas você tem uma área separada. Não é uma coisa só, tipo, não sou eu o cara responsável pela segurança. Vou dar um exemplo hoje. Tem uma equipe de segurança e é eles que fazem. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais palpável, a gente tinha um problema no quesito gerenciar secrets e eu falei, ó, a HashCorp tem o vault dela lá que eu acho uma boa solução e ela integra com bastante coisa que a gente usa. Eles deram o ok, falaram, ó, bacana, dá pra gente usar. Eu comecei a fazer junto com eles desenho, planejamento, como seria se a gente fosse implantar ele. A parte de, vamos dizer assim, implantação em si, praticamente foi eu quem fez. Só que teve muita coisa que daí, a questão de pattern de senha, o quanto tempo aquilo vai ficar armazenado, né? O TTL da secret.
É, a política, né? Política.
Ficou com eles. Aí, o que aconteceu? A administração, né? O gerenciamento deles, a infraestrutura, vamos dizer assim, a tão mais... Não, não vou dizer técnico, eu não sei como, que termo que eu uso.
Operacional.
É, o Vault é meio que a SRE que cuida. Então, se der um problema, a gente vai ter que mexer. Junto com eles, claro, mas vamos dizer assim, a responsabilidade maior acaba sendo nossa. O gerenciamento é eles. Quem tem acesso, o que que vai pôr, o que que não vai pôr ali dentro do Vault, entendeu? Então, ainda, eu acho que ainda tem um pouco de segmentação. Essa questão de você ter o cara da... E o cara da segurança é outra coisa. Ele é um outro passo dentro de qualquer coisa que você vai fazer. Vou dar um outro exemplo. Você vai trocar, por exemplo, de plataforma. Sair, sei lá, um premises e vai para uma cloud. É, muita coisa ali passa pelo crivo de segurança. Ele ajuda você. Você SRE senta com o pessoal de segurança, desenha a solução e o cara da segurança vai pontuando ali que tem que ser levado em consideração. Eu ainda vejo que tem muito isso. Aí eu não sei até que ponto extingue o cara de segurança da informação, vamos dizer assim, e isso é incorporado 100% no cara de SRE. Eu acho isso um pouco difícil até, talvez.
É, eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer sobre essa parte de segurança. Eu conheço um pouco, né, de segurança, que eu gosto do assunto. Mas, assim, eu posso falar pela minha vivência, né, de trabalhar 10 anos aí do mercado, né, em diferentes empresas. Geralmente, os times de segurança que eu vejo é aquela galera que toma conta de AD, né?
Firewall,
né? Redes, essas coisas assim. E roda lá alguma aplicação comprada que faz o scan da rede, né? Um CIAM, uma coisa assim. E aí, a parte de explorar, por exemplo, de tentar achar falhas, é um terceiro que vem e faz esse trabalho, na grande maioria das vezes.
Sim, eu concordo. Mas eu tô dizendo assim, vamos supor, empresa tua, ela resolve colocar, sei lá, vocês resolvem mudar alguma abordagem na qual vocês tragam uma ferramenta nova. Passa meio que pelo crivo, dependendo do que for, é claro, o crivo de segurança, se é alguma coisa que pode expor algo, se aquilo tem criptografia, se não tem, se a criptografia que tá sendo utilizada aqui tá dentro do parâmetro que a empresa usa, entendeu? Eu acho que ainda tem isso, saca?
Não, sim, eu entendo, mas eu acho difícil. Eu não lembro de nenhum caso assim. Porque, por exemplo, onde eu trabalho hoje, a gente usa o Azure, que Vault, a gente usa tudo na Azure. E aí a gente vai colocando os bagulho lá do jeito que a gente quer e o time de segurança não tem nada a ver com isso, cara. E eu acho que é assim na maioria das empresas. Porque eu acho que o time de segurança hoje ainda nas empresas segue mais aquela linha tradicional de firewall, AD, né, redes, essas coisas assim, né? Garantir que o proxy, né? E aí essa outra parte são terceiros que geralmente fazem, né? Vem uma empresa terceira, vai analisar lá, tanto que tem certificação ISO, não sei o quê, blá, blá, que os caras vão olhar e vão ver se você tá dentro ali dos critérios de segurança.
Então, eu entendi o que você falou, mas assim, o que eu falei, as experiências minhas foram mais nesse âmbito, tipo, tem ali a galera de segurança ainda pra dar um carimbo em algumas coisas que você quer implantar na empresa, entendeu? Se não, saca? Passa por alguém de segurança, entendeu?
Eu acho que esse normalmente esse fluxo de segurança sempre em banco, né? Banco rola muito disso.
Até mais, PCI, né?
Então.
Até mais. Eu vou falar ali na Giru a gente tem... Isso também é um pouco... Eu vou falar pra você, acho que por eu ter trabalhado assim, talvez eu trago isso comigo, porque eu também não tenho muito conhecimento na questão de segurança de informação. Então, às vezes eu penso assim, puta, isso aqui pode ser que não vá coerente, será, com alguma diretiva de segurança que eles criaram aqui dentro. Então, às vezes eu chamo segurança, tem como vocês dar uma olhada nisso aqui? A gente tá querendo fazer isso, o que, que vocês acham? Às vezes é mais, como eu falei, às vezes é coisa bem básica, os caras perguntam, dá pra fazer criptografado? Dá pra fazer não sei o que? Dá, então beleza, só usa isso. Eu já ouvi falar que na maioria das equipes de segurança de informação, os caras sempre também tem um scanner interno pra ver se tem alguma brecha que tá aberta ali. Não é só o que o Alisson falou, que tem uma empresa terceira que vem e escaneia, mas...
Normalmente tem um CIEM, né, que faz isso. A gente tem o AlienVault, acho que o AlienVault faz isso, né, de escanear a rede interna e pegar vulnerabilidade. Ele faz até uma tentativa de DOS interna pra ver se
tem
consegue.
Tem vários, né? Tem o OpenCIAM, tem várias ferramentas.
Então, é mais nesse sentido. Eu acho que essa liberdade a gente acaba tendo mais hoje em dia do que antes. Eu vejo que ainda... Porque normalmente o cara de segurança da informação é bem rigoroso, né? Se a empresa às vezes tem essa área, talvez essa área vá querer se envolver um pouco.
Não, mas eu entendo os caras, né? Porque, assim, todo mundo odeia o time de segurança, porque tudo é não, né? Tudo é não. Tudo que você vai falar com os caras é não, sempre. Mas, assim, eu entendo isso. Porque, por exemplo, às vezes, sei lá, você chega com um projeto e fala, a gente quer usar
HashiCorp Vault pra controlar todas as secrets de todas as aplicações e não sei o que, blá blá blá, e a gente quer o seu aval. Aí você chega no cara, o cara nunca ouviu falar sobre Vault na vida, por exemplo. Aí o que, que ele vai falar? Não, porque assim, ele não vai falar, pode usar pra uma ferramenta que ele não conhece, né? Não tô dizendo que nenhum cara de segurança não conhece, né? Óbvio que não, porque com certeza a maioria deles deve conhecer. Mas ele não vai falar, por exemplo, que não, às vezes, pro negócio que ele não conhece, ou que ele não tem propriedade suficiente pra falar que pode colocar, porque quando der um BO, o culpado é o time de segurança.
Não, concordo.
É, e geralmente quando é segurança é um negócio muito mais sério do que você testar alguma, por exemplo, que nem a gente de desenvolvimento ou de DevOps, né? Você testa uma ferramenta, não deu certo, você troca. Agora de segurança compromete muita coisa, né?
E quando dá BO de segurança, é BO grande.
Não é coisa assim.
Então, é por isso que eu quando a gente tava conversando aqui, eu acho que eu cheguei a falar de, tipo, imagino que você extinguir o papel do cara de segurança da informação e fazer pra dentro do papel de SRE, eu acho que não deve acontecer, não.
É um silo que tem que ser separado, né? Por questão
de conflito de interesse, né?
De segurança mesmo tem que ser um silo separado.
É conflito de interesse.
Não, é que assim, tem várias vertentes da segurança, né? Eu acho que segurança de aplicação, análise estática, análise dinâmica, pentest da aplicação, poderia ficar dentro do time, um cara de DevSecOps, e aí tem que ter um outro time que vai ver essa questão de firewall, né? Todas essas coisas assim, porque às vezes a gente acha que não é importante, porque enche o saco, mas é importante, né? É importante. Então tem que ter gente olhando pra isso. Hoje eles têm aquele negócio de red teams and blue teams, que um time vai defender, outro time vai atacar e tal, mas a gente tem que saber que tudo é custo, né? Então às vezes você pega uma startup aí que tem, sei lá, 15 pessoas, os caras não têm dinheiro pra fazer red team and blue team.
7 pra um lado, 7 pro outro, um é juiz, se ataca.
É, então, quando você pega uma empresa menor, os caras não têm dinheiro pra fazer isso, né? Mas aí vai ficar pra esse cara de DevSecOps lá tentar fazer o melhor que ele puder.
É a mesma coisa do pessoal falar que DevOps precisa ter a parte de Chaos Engineering, né? Que é aquela coisa maravilhosa que a Netflix publicou, sempre a Netflix, né? Que publica um paper e todo mundo quer seguir. É microserviço, é Chaos Engineering. É tipo, ah não, a gente consegue perder até duas zonas nossas da AWS que o serviço continua funcionando e ninguém percebe. Aí você vê uma empresa...
Eu nunca vi ninguém fazer isso, nunca vi.
Cara, a gente já tentou uma vez, não dá certo não, velho. Não rola, é só a Netflix, só a empresa grande pra fazer isso. A gente não consegue.
É, então, eu nunca vi, cara.
A aplicação tem que ser desenvolvida pra fazer DR, que é o Disaster Recovery, tem que ter todos os mecanismos de defesa pra ser acionado. Cara, é muito difícil.
Mas também tem também, por exemplo, assim, a criticidade do serviço da Netflix, por exemplo. Eles são um serviço de streaming. O máximo que o cara pode perder é onde ele parou no filme, tá ligado?
Cara, eu já vi uma palestra do pessoal da Netflix dessa parte, eles não se consideravam uma empresa de streaming. O cara de engenharia falava, nós somos uma empresa de métrica e timestamps, que às vezes entrega conteúdo sobre demanda.
Eu pensei que você ia falar que eles são empresas de recomendação.
Não, é assim, ele falava assim, o nosso core business são métricas e timestamps. A gente de vez em quando entrega conteúdo sobre demanda. É muito surreal o cara falar isso.
Doido. Não, porque também tem a questão da criticidade, né, da parada, porque, por exemplo, assim, realmente tem o catálogo de filme lá que deve ser, tipo, mano, é um acervo gigantesco, né, de dados, você mantém zonas, mas a questão de replicação de dados, principalmente dados tipo de usuário, assim, é diferente. Por exemplo, se tem uma aplicação que ela é voltada totalmente a rodar em cima de banco de dados, digamos assim. Eles rodam em cima de banco de dados, não tô falando que não é o caso. Mas eu acho que, tipo, por exemplo, pra gente que tem vamos supor, tem um negócio rodando em três zonas e tem que ficar sincronizando até todo o tempo o faturamento de milhares de empresas ali que tá dentro do seu stack, tá ligado? Eu acho que é, tipo, é case diferente, entendeu? É isso que eu quero dizer aqui. Não tô falando que a situação deles é fácil, porque eu imagino que é um bagulho absurdo, mas pra gente que é menorzinho aqui, que não tem o recurso que eles têm, vai ser complicado tentar replicar, né?
Sim, na verdade tem os vídeos da IBM, né? Dos caras explicando DevOps lá e tudo mais. E eles falam que dependendo do segmento da empresa, você não pode e nem deve fazer deploy automaticamente, né? Que tava na moda o continuous deployment, né?
Nossa,
tipo,
senhora.
Fez agora, faz o deploy na hora, comitou é deploy, comitou é deploy, comitou é deploy. deploy. E aí o cara fala, ele fala assim, meu, dependendo do caso, tem que ter janela, velho. Tem que ter, porque você não pode, por exemplo, perder uma transação de cartão de crédito, ou, por exemplo, errar o timestamp numa transação de cartão de crédito, porque você tava numa versão diferente da aplicação, né? Porque isso aí pode ser considerado fraude, tá ligado? De banco, sim, essas coisas assim. Então tem toda uma burocracia aí da galera falar que, meu, vamos fazer deploy, vamos devopar e tal. E nem sempre é assim, né? Quem trabalha em empresa grande sabe que existem regulamentações, existe governança, existe uma série de outras coisas que, meu, é complicado. Nem sempre dá pra fazer.
E quando você decide acabar com o horário de verão, estando duas semanas pra começar o horário de verão e nenhuma aplicação atualizou? Eu não sei se aconteceu isso em 2019, eu realmente não faço ideia. Várias empresas tendo problema com horário de verão no Brasil ano passado.
Não, então, é tipo o negócio lá do Temer, né? Quando ele liberou o FGTS, né? Ele falou assim, não, vamos liberar o FGTS mês que vem. E aí os caras acho que não estavam preparados pra nada, né? E aí deu mó BO, aplicação fora do ar. A mesma coisa com o auxílio emergencial aí, os bagulho tudo fora do ar.
O auxílio emergencial tem uma fila, cara. Você pega a fila de banco no aplicativo hoje em dia. É o que consegue fazer funcionar, né, cara?
Porque o pessoal falou assim, os caras conseguiram imitar a caixa mesmo, deram a experiência de você ir numa agência, só que virtual, né?
Você entra numa
espera
fila
do mesmo jeito, né?
É, você entrou numa fila pelo aplicativo, cara, é surreal.
É, que tem que escalar, tem todo negócio assim, cara, não dá pra fazer tudo real.
Não, e os caras, não, ainda mais coisa de governo, né, tudo tem licitação, os caralho, imagina, você tem que licitar uma parada desse nível, assim.
Não, não é nem isso, é o mainframe, cara, como é que você escala o mainframe?
É, não tem como, né, os sistemas do cara tudo ligado, né?
Lembra, Alisson, o mainframe?
É, os caras, assim, dá pra escalar, dá, mas você vai pagar R$1 bilhão de processamento pra IBM lá, né, cara?
Não, que nem eu trabalhei numa empresa que tinha um AS400 da IBM. Só um servidorzinho lá era 500 mil, tá ligado? Um servidorzinho
meia boca.
É, deve ser o mais lixo, né? Porque tudo é IBM é acima de R$1 milhão.
Mano, era um servidor simples, tá ligado? Tipo, de recurso, assim, mas a gente tinha um RP que só rodava naquela porra lá, entendeu?
É, eu e o Odilon, a gente tem experiência com isso aí.
A gente tem experiência com isso daí, não pode falar muito.
Chegaram a mexer, não é?
No nosso caso, tirar coisas do mainframe, né?
A gente tirou coisas do mainframe e levou pra MongoDB. Olha, eu vou falar que ficou muito mais rápido.
Ficou. A gente não pode falar pra quem ou aonde.
Ou
mas,
por quê?
É, tinha era um sistema lá de pagamento de boletos, né? Que os caras tinham previsto gastar acho que R$1,5 milhão, né? Com outro mainframe lá e
não,
tal, uma coisa assim.
Quatro. A comprar o mainframe era 4, mas o desenvolvimento era 1 milhão.
Sim, era um montão de dinheiro lá, cara. Nem sei quanto é que era muito dinheiro. Aí a gente foi lá, né? Foi eu e o Odilon, falamos assim, ah, mano, isso aí, cara, bota o MongoDB aí com 9 servidores.
Olha aí, Alisson, a gente falou que nunca viu Node servir pra algo. Nessa época era Node.
É verdade, os caras tinham... A aplicação que gerava os relatórios era em Node, né? E aí a gente falou, meu, vamos fazer 9 servidores de MongoDB aqui, fazer o sharding, colocar os HD lá, e aí deu gargalo por causa do storage da EMC, que podia ser mais rápido.
É, não tinha IOPS suficiente.
Caraca. Exatamente. Mas aí a gente tava processando quanto? 100 mil boletos por segundo?
Era 50 mil boletos por segundo, 100 milhões dia que a gente conseguia fazer no teste, se eu não me engano.
É, a gente rodou um benchmark lá, velho, foi... Top.
Quando chegou em 100 mil, a gente viu que tinha degradado o disco e a gente baixou pra 50 mil.
Ah, é verdade. Acho que foi isso mesmo.
E era assim, a gente espelhava a gente recebia a transação. Acho que se a gente pode falar, porque a gente não tá falando, mas a gente só tá explicando a arquitetura. A transação, ela
não
tinha
que... Não fala nome da empresa nem nada.
Não, a transação, ela tinha que ir pro mainframe de qualquer jeito, fazer persistência no DB2. Só que a ideia era fazer o relatório em cima do DB2. Só que tempo de acesso de mainframe é muito caro. Então, antes dela ir pro DB2, ela batia num relayzinho que era esse node. Do node, ela ia pro MongoDB e o relatório fazia do MongoDB.
É, exatamente.
Eu também trabalhei quase 6 anos com essa porra de DB2 e esse mainframe desgraçado. Não tenho boas lembranças, não.
Vamos fazer DevOps em mainframe.
Nem sei se dá, cara.
Fala assim pro cara, tô aqui o seu projetinho, 12 milhões seu projetinho.
Vou te falar que OpenShift roda em Z, cara.
Deus me livre, cara. Mano, hoje pra mim, cara, tudo tem que estar dentro do Kubernetes, cara. Foi Kubernetes lá.
Mas é Kubernetes em cima do mainframe, cara. Você não tá entendendo.
Pra que cara, essa demasiada dor de cabeça, né, velho?
A máquina já tá lá, cara. A máquina já tá lá, tem que usar, mano.
Não, Kubernetes, cara, é maravilhoso, velho. Quem reclama de Kubernetes é porque não sabe usar, porque o bagulho é maravilhoso, cara. Na moral, não tem nada pra reclamar de Kubernetes. Porque você roda os negócios lá, o bagulho funciona, escala rápido.
Roda Java com ArmUp, então, no Kubernetes e me fala como é que funciona.
Tem só uma outra coisa aqui que a gente já tá estendendo demais esse assunto aqui, que era, a gente trabalha lá, né? A gente falou dos six steps lá do DevOps. Eu acho que a gente, todo mundo hoje trabalha com Zabbix, Kubernetes, Datadog, Prometheus, né? Containers, Docker, todos esses negócios aí. Mas como que vocês acham que vai ser daqui pra frente? Porque agora tudo tem o Ops, né? Tem NoOps, Machine Learning Ops, DataOps, DevSecOps, DevOps. Como é que é? SecDevOps. Tem o que mais aí? Tem um monte de Ops aí, né?
BlackOps.
É um monte de buzzword.
Call of Duty Black Ops. Black Blocks. Um monte de coisa aí, cara.
De Tops.
Crocs, sei lá.
Meu Deus do céu, não. Para.
já perdeu o ponto da piada e já...
Já virou pra ser nossa, já.
Bota casa aberta aí.
Podia colocar na edição, né, mano?
Pode, fala pro menino colocar o casa aberta aí.
Cara, coitado do editor desse podcast, mano. Ele sofre muito, velho.
É verdade.
O bom é que o menino é estudante da área, então eu já ajudo, tá ligado? Imagina um cara nada ouvindo a gente falar muito dessas merdas aí de tecnologia.
Assim, pra mim, a minha futurologia, ela é simples até. Eu acho que o Kubernetes vai virar a API padrão de provisionamento.
Mas só isso?
Não, assim, não.
Vamos falar, ó. Peraí, daqueles cinco steps lá, que a gente tem infra, programação, monitoração, pipelines e cloud. Se você pudesse prever o futuro aí, para cada um desses passos, quais seriam as ferramentas ali que você iria utilizar? Porque a gente sabe que tem, essa é a base, todo mundo sabe que a gente tem que ter uma base, mas em cima das bases tem as ferramentas. Então, por exemplo, se eu for falar o meu stack hoje, o meu stack é Linux para infra, programação é Python, monitoração, eu trabalho muito pouco, mas eu uso o negócio da Azure lá, Azure Monitoring Tool. Para pipelines, eu uso Azure DevOps e para cloud, Azure, né? Mas eu já trabalhei com AWS, né, GCP e tudo mais. Mas hoje, esse é o meu stack.
Uhum.
E aí, como que seria o stack do futuro? Daqui a 5 anos, como que você acha que vão voltar as coisas?
Cara, eu acho que é bom a gente abrir a página do CNCF, que é a Cloud Native Foundation, e olhar o que tem lá dentro. Porque para cada step desse que a gente levantou, tem uma ferramenta que tem suporte nativo deles. Ela é 100% open source, é da comunidade, tem suporte de várias empresas, tanto Microsoft,
então,
Amazon.
Mas nem sempre eu acho que esses caras acertam. Porque, por exemplo, se eu for pegar uma situação no passado, eu lembro que Ruby tava tipo, meu, Ruby era tudo. Todo mundo queria saber Ruby on Rails, porque Ruby era o futuro, Ruby era não sei o que, blá, blá, blá. E aí meio que ele deu um pico por causa do Twitter, e aí todo mundo queria aprender, e aí depois meio que deu uma sumida, né? Hoje ninguém mais fala tanto assim de Rails, igual se falava antigamente. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa, porque às vezes a gente acha que uma coisa vai bombar e aí não bomba. Por exemplo, nessa mesma época, eu tava indo pra Python e ninguém gostava de Python, e hoje eu acho que Python é a linguagem mais popular. Eu tenho quase certeza, cara, porque pra DevOps a gente usa Python, pra...
Já ouviu falar de... Java?
A área de dados, tudo é Python, né? Mas assim, eu acho que vai vir alguma coisa para substituir o Python. Os caras já estão falando de Julia, né? Em produção eu sei que a gente já usa Scala, né? E aí eu sei que para infraestrutura já estão dizendo que a linguagem de programação padrão vai ser Go, né? E aí qual que você acha que vai ser as previsões aí?
Acho que por causa do Kubernetes, por causa do Prometheus, tudo vai girar em torno do Go, né? Em questão de infra mesmo. Até porque o ecossistema cresce todo dia e eles têm... O Go hoje em dia é o que o Python era pra gente em 2017, que eu quero alguma coisa, beleza, eu tenho no Pipe lá pra instalar já, né? Pronto, eu só preciso instanciar. No Go hoje em dia você entra no GitHub e tem um projeto já sobre aquilo que você quer fazer em Go.
Beleza, então pra infraestrutura, acho que Linux vai ser forever.
Não tem muito pra onde correr.
Ninguém vai construir um SO novo aí pra substituir Linux, então quem tá ouvindo o podcast, saiba Linux.
Se a Microsoft colocou Linux dentro do Windows de forma nativa com WSL2, cara...
Acho que vai morrer.
Só vai crescer.
Algum dia alguém perguntar de um case de sucesso aí, ó. O Linux é o Unix-like, na verdade, né? Porra, se quanto que os caras inventaram o Unix?
Agora não sei. Acho que é 79. 69, sei não. Então, aí no, na parte de programação, o futuro vocês acham que vai ser Go também?
Não, ou vai ser Rust? Bold predictions é Rust.
Mas pra DevOps, tô falando, né?
Pra DevOps.
Porque pra aplicação vai ter essa salada que a gente tem hoje, aí. Isso eu não vejo
pra
não.
Pra DevOps eu acho que continua sendo Go e Python, cara. Não tem pra onde. Assim, eu vou colocar Bash como primeiro, essa é a grande revolução. Bash vai assumir o controle.
Então vamos lá, Bran. E nos próximos 10 anos ainda vai ser Go e Python?
Eu não sei do Go, o Python vai estar lá.
É, porque, por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente não usava Docker pra nada. Hoje Docker é tudo, né? Todo mundo usa Docker pra tudo. Aí, beleza. Aí, pra CI/CD, hoje eu acho que Jenkins é unânime pra todo mundo. Eu uso Azure DevOps, mas pra quem tem infra on-premises, é Jenkins.
Eu colocaria o Tecton.
Não conheço esse, pô. Vou ter que estudar.
O Tecton, ele é a plataforma de...
É da Red Hat?
Não. A gente tem também, dentro do OpenShift, mas ele é a plataforma de CD do Kubernetes. Então, se Tecton o Kubernetes... CD. Se o Kubernetes vai ser o padrão de infraestrutura de provisionamento... Porque pra mim, o Kubernetes, ele é só uma máquina de estado. Ele nem é mais um orquestrador de container. Porque você pode ir com plataforma tipo Argo, que você faz o... Caramba, agora eu esqueci completamente o nome. O GitOps.
O Tecton criaram pra fazer o deploy do TikTok. Põe o caso aberto aí de novo. Aí.
Nossa.
Corta na edição. Corta na edição.
Eu vou cortar a cerveja do Alisson.
Não, beleza. Continua.
Tá com o GitOps hoje em dia, né, que a gente tem o código, a infraestrutura toda em código, e a gente pode não precisa necessariamente rodar dentro de Kubernetes. O Kubernetes eu posso só criar um objeto, que por causa desse objeto dentro do Kubernetes eu tenho um load balancer na Azure, por exemplo. Mas eu provisiono utilizando o Kubernetes. Então, pra mim...
Sim, eu faço isso hoje.
É, então. Pra mim, o Tecton e o Kubernetes serão ferramentas importantes pra caramba nisso no futuro. Pra você manter o estado de outros recursos dentro do Kubernetes. Pra mim, eu usaria o Kubernetes hoje em dia só pra isso. Pra manter estados de outras coisas.
Não, faz sentido, porque aí a gente para de usar o Terraform e aí usa o Tecton.
É, não, o Terraform eu acho que ele ainda vai existir pro pessoal criar infraestrutura, mas o Tecton ele faz tanto construção de imagem de container, ele faz provisionamento, faz deploy, faz tudo, né? No momento que você tem o objeto criado dentro do Kubernetes, você interage com ele via Tecton.
Sim, legal, esse Tecton tá aí, ó. Todo mundo estudando Tecton aí a partir de amanhã.
É, top 1.
É, top 1, não conhecia não.
Posso lançar uma polêmica aqui, aproveitando?
Pode.
O que vocês acham do serverless, do jeito que tá hoje? Que você...
O que que é serverless?
É a parada que tá todo mundo querendo, Functions e o Lambda da AWS. Você acha que essa porra vai vingar?
Serverless é Cloud Functions. Se serverless for Cloud Functions, pra mim não vai ter futuro. Vai ter, mas...
Eu tô brigando porque eu tô enxergando da mesma forma que você. Porque assim, eu tô implementando algumas coisas no Function e eu não vejo, tipo, isso pra coisa pontual, ok, pra processinho minúsculo. Mas eu não consigo ver isso num processo, tipo, complexo de uma empresa, tá ligado? Eu não consigo confiar numa Function pra executar um processo vital pra empresa. Porque ela, pelo menos no meu caso, eu não sinto firmeza, algumas coisas falham, não funciona, não se comporta direito, porque você não tem controle nenhum do ambiente que tá sendo executado o seu código, sabe? Eu achei, eu não tive uma experiência muito boa, não. Eu tô vendo a maturidade do Kubernetes, e eu sinto muito mais futuro nisso aí, nesse modelo que tem hoje, do que o serverless.
Não porque se assim, eu sempre pergunto o que é serverless, porque o pessoal sempre fala que é Cloud Functions, mas eu acho que não é, cara. Serverless não é não ter um servidor no ponto específico.
É, essa é a ideia dos caras.
É não gerenciar uma infraestrutura, beleza, Cloud Functions eu acho que é uma implementação, não?
Sim, é uma tentativa, né? Você não ter servidor. Mas assim, é que o Kubernetes ele é muito flexível. E aí tem outro ponto, que é multi-cloud. Kubernetes é multi-cloud. Server hoje ele não é. Então, por exemplo, quando você faz alguma coisa para Cloud Functions, é Cloud Functions. Se você faz para AWS, é AWS. Apesar de que você tem o Serverless Framework, que vai te ajudar a trabalhar com multi-cloud, né? De criar a mesma API em diferentes ambientes, tipo AWS, Azure
e Google,
né? Tem o Serverless Framework. Mas assim, eu acho que a gente pode até usar pra coisas mais simples, mas eu também não vejo sendo usado pra, tipo, regra de negócio, assim, tipo, microservices e tal.
Então, aonde eu trabalho, a gente tem e eu acredito fielmente com o que o pessoal aqui na Red Hat prega, que futuro ele tem que ser híbrido de cloud.
Sim, eu também acho.
Não vai acabar o on-premise, não adianta. Não tem como, porque cliente grande, ele quer, às vezes, controle do dado dentro do data center dele, às vezes ele até precisa.
Legislação também faz isso.
Política da empresa, né? Política da empresa.
Assim, nos Estados Unidos a gente tem o governo pode usar a Amazon pode usar a Azure, a parte de governo, o Brasil também tem, só que ainda tem questão de custo, né?
Sim, porque assim, cloud é muito caro. É muito caro.
Por mais que você otimize para cloud, no fim do dia, a cloud o pessoal sempre vê como algo mais caro.
É caro. Eu acho o cloud muito caro. Eu acho muito caro.
Que nem a gente tem muito custo de transferência de dados, velho. Eu acho que todo mundo sofre com isso, né, mano? Também.
Tá maluco? Tipo... transferência de zona, cara. Você paga transferência de zona. É algo que é bem...
E é um custo que ninguém bota no papel, né? Todo mundo só olha custo de máquina, custo de recurso, mas transferência de dados ninguém bota no papel depois. Aí fica todo mundo com cara de surpresa. Nossa, tudo isso. Quase o dobro do valor.
Também. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Tem muita coisa de transferência de zona, de transferência de dado, né? Na AWS, pelo menos, que você consegue reduzir muito o custo. Muito.
Sim.
E aí, os caras que não prestam atenção nisso, que eu lembro que teve um projeto que eu fiz uma vez, eu trabalhei numa startup que tudo era AWS, e aí a aplicação e o banco e tudo mais, eles estavam fazendo conexão através do IP público.
Ah, daí é burrice mesmo.
Então, porque o banco e a aplicação, elas estavam em subnets diferentes lá, VNets diferentes e tudo mais. Uhum. Aí eu lembro assim, meu, além disso ser inseguro, a gente tá gastando... Eu acho que era mais ou menos 4 centavos por giga, uma coisa assim.
Porque tava indo pra fora.
Isso, exatamente, porque tava indo pra fora. Tava saindo e entrando na AWS. Aí eu olhava assim, meu, isso aqui é insano. O que, que a gente pode fazer? Faz um VPC peering e aí você pede pra os nomes da AWS serem resolvidos dentro da AWS.
Internamente.
Isso, aí a conexão vai através do VPC peering. E aí você diminui de 4 centavos por giga pra 1 centavo por giga. Então, por exemplo, se fosse algo, sei lá, de 4 mil dólares, sairia por $1,000. Então, meu, é dinheiro. Você contrata outra pessoa com esse dinheiro.
Sim.
Então, tem muita coisa que eu acho que as pessoas ainda não sabem...
Usar cloud, né?
Isso, usar cloud.
Porque justamente isso aí, cansei de ver. Sobe máquina, sobe uma VPC nova. Aí, tipo, o cara não reaproveita toda a infra que ele criou ali por
cara,
trás.
O cara tem uma VPC /8 e sobe outra VPC, né?
Isso, exatamente. Cansei de ver.
Ou, por exemplo, ter todas as máquinas com IP público.
Sim. Sim, e nem precisa de acesso, né? Tipo, pô. É complicado.
Funciona, né? O cara faz, funciona, ele solta, fala, já era, funciona.
É confuso, cara. É confuso. Tem a questão do déficit técnico da pessoa que tá fazendo também, porque, por exemplo, isso que a gente falou de o nome ser resolvido fora ou dentro, tem muita gente que não entende esse conceito, entendeu? E, tipo, pra ela é diferente, resolveu, tá ligado?
É, vai falar, ué, entendeu? Como assim resolver fora e resolver dentro?
Entendeu? Às vezes eu percebo que é falta, que nem se falaram, tem que conhecer infra pra poder ir pra um ambiente desse maduro, né, de teoria mesmo, né? Porque senão, porque ali é cobrado, porque assim, quando você tá na tua infra on-premise, você faz esse tipo de erro, beleza, você vai aumentar um pouquinho a tua latência ali da aplicação, mas você não vai ser cobrado, né? Mas, por exemplo, numa cloud você vai, né?
É, no on-premise, dependendo da configuração do firewall, a configuração você nem sai, passa, né? Nem passa, nem dá sai. Erro.
Não, cara. Mas isso aí, cara, até on-premise você tem que saber, porque eu já trabalhei com virtualização também, aí eu lembro que eu tive até uma treta na época lá com um cara, que, cara, não, a gente tem que conectar o virtualizador com o storage utilizando multipath. Aí ele fala, cara, é um NAS, não tem que ter multipath.
Não é
SCSI. Não, porque... não, a gente tava usando o protocolo SCSI, mas assim, você vai usar o multipath quando você tem um SAN.
Não tinha um switch SAN no meio.
É, não tem. Então você não tem, por exemplo, vários storage, e aí pra cada storage você vai sair por um cabo diferente. Você tem um NAS, que é um servidor só, e aí o que, que você faz pra aumentar a redundância e a performance? Faz um bonding do Linux. Você pega 4 interfaces, põe o mesmo IP em todas, faz o load balance, e aí já era. resolveu, cara. E aí fica essa treta, mas é conhecimento técnico, cara. Né? É saber redes, é saber info, é saber storage. Porque é óbvio que você não precisa ser especialista em tudo, mas quanto mais você sabe de diversos assuntos, melhor é o cara de TI que você é.
Vocês percebem que hoje em dia o tempo do júnior demora menos?
Sim.
Aham, uhum, sim, sim.
Não o tempo do júnior demora menos. O tempo do sênior demora menos.
É, o tempo do sênior é melhor. É. O tempo é porque eu fiquei pleno muito tempo, cara. Eu fui pleno muito tempo antes de me considerar em sênior.
Não, a galera, pelo menos a área de dev, eu já vejo que dois anos, três anos tem gente falando já que é sênior, se autopromovendo e tal. E como tava faltando gente, eles estão contratando como sênior mesmo, né? Mas isso aí o próprio mercado acaba regulando.
É porque na parte de infra é surreal, tipo, às vezes você conversa com a pessoa e pelo título, pelo cargo dela, você espera que ela tenha aquele conhecimento e você pede pra ela fazer coisa, ela nem consegue te explicar por que ela não entendeu. Ela não sabe explicar o motivo.
É, eu não sou contra o cara virar sênior rápido. Eu acho que se o cara é bom, o cara tem que ser sênior, faz parte.
Sim, sim, com certeza.
Mas tem muito cara que você fala assim, meu, tá estranho. Tipo, sei lá, o cara trabalha um ano numa empresa, aí recebe um aumento de R$200 pra ir pra outra empresa. Em 6 meses, assim, né? 3 meses. Vamos pegar 3 meses, que é o que a galera faz hoje. O cara em 3 meses entra numa empresa. Aí 3 meses ele muda pra outra por R$300 a mais. Aí mais R$300 ele muda pra outra. Mais 300 ele muda pra outra. Aí em um ano o cara trabalhou em 5 empresas, dobrou o salário.
O cara não finalizou o onboarding dele, velho.
É, não recebeu nem o ticket de refeição lá. Aí, beleza. Aí, depois de um ano, sei lá, 2 anos, o cara já tá com um salário de, sei lá, 4K. E aí, pô, já tá chegando ali no salário de pleno, né? E aí tem que contratar o cara como pleno, porque o cara foi fazendo tantos saltinhos, assim, pequeno, né? Que aí chega nesse valor. Aí, às vezes, eu acho que meio que isso aí que acontece, né? Não sei. Eu não sei dizer, cara. Mas tem muito cara mesmo que, às vezes, eu vejo que é sênior, que os caras dão... Tipo eu, por exemplo. Eu falo um monte de mentira falando que eu sou sênior.
Eu só engano, mano. A minha carreira é toda mentira.
Eu nunca escrevi uma aplicação até o final, essa é a verdade.
Eu conversei com um cara essa semana, entrevista, ele é arquiteto de um... Eu também não vou falar as empresas, mas ele é arquiteto. Não lembro se era uma plataforma de Kubernetes, o que era que eles estavam implantando. Uma empresa grande, eles são terceiros dessa empresa. Eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu dei risada na entrevista, porque... Porque o cara entrou, tipo, pistola pra conversar comigo. Ele chegou e falou assim, ó... O cara falou palavrão pra caramba. Ele chegou e falou assim, ó... Eu vou ser direto contigo porque eu tô de saco cheio de fazer entrevista, porque era pra uma vaga sênior. Porque os caras falam que manja de isso, daquilo, disso, daquilo. Só que na hora que eu vou trocar ideia aqui, o cara não sabe configurar um IP na placa de rede do Linux. Porque foi assim, a proposta... A pessoa do RH que falou comigo, como sempre, às vezes não é uma pessoa técnica, né? Hoje em dia a gente sabe que tem RH especializado em TI, mas nesse caso não era. Então acho que o filtro que a moça fazia não era muito bem feito, então acho que o cara tava meio pistola por causa disso. Então, e ela não falou muito bem do que era... Qual que eram as atribuições da vaga. Então eu fui conversar com esse cara. De cara ele já falou o que era, eu já neguei, falei, ah não, cara, isso aí eu não quero fazer. Porque o cara desabafou pra mim, cara. Nossa, o cara ficou muito, tava muito bravo. Ele tava chamando de analista de patinete. ele fala assim, ah, os caras querem chegar aqui, não querem trabalhar, querem só vir trampar de bermuda, fazer home office.
Quer jogar ping-pong,
quer pôr coletinho.
Isso, ter comida de graça na empresa, mas trampar que é bom, ninguém quer. Nossa, o cara tava bravo, mano. Então eu acho que é um pouco disso também, saca? É, às vezes, o sucesso de contratação da empresa, ela é falho, tanto em quem faz ali a primeira peneira, quanto quem faz a segunda peneira.
Entendeu? Não, mas... assim, Harrison, a gente fez o episódio de RH, a gente falou com as meninas. É difícil, as meninas sofrem, cara. As meninas sofrem.
Cara, RH sofre, cara.
Deixa
eu me retratar aqui, ó. Eu não tô pondo a culpa no RH. Eu não tô falando que a culpa é deles. Eu acho que o processo em si é falha. A empresa não dá um suporte, um respaldo decente, não treina. Enfim, eu acho que quando...
Não, mas assim, Harrison, é que eu acho que tudo é muito novo, cara. Tudo é muito novo. É tipo, por exemplo, esses dias eu vi um meme lá, acho que foi no Facebook, foi no Twitter, não lembro, do cara falando assim, 10 anos de experiência em HTML5. Aí vai ver o HTML5 existe, sei lá, 5 anos. Um exemplo assim. Eu não lembro qual que foi a tecnologia que eles estavam falando, mas era tipo isso. Tipo, queremos um DevOps com 10 anos de experiência em Docker. Aí você vai ver, o Docker começou a ser usado em 2014.
7 anos de Docker.
Por isso que eu tô falando assim, que eu não tô culpando, não tô chegando e falando assim, o culpado é RH. Não tô falando dele. Eu tô falando assim, o processo em si. Às vezes até o cara técnico que vai fazer a entrevista, o cara não sabe fazer a entrevista. O cara não sabe o que ele vai perguntar. Porque às vezes o cara nunca fez. Eu tô falando que o processo acaba sendo, às vezes, um pouco falho. E às vezes você acaba contratando uma pessoa na posição de sênior que o cara não tem skill de sênior. O cara soube vender o peixe dele, que eu odeio quando alguém vem falar pra mim que eu tenho que saber vender meu peixe. Eu falo assim, porra, se eu perco lá, às vezes um dia escrevendo o meu currículo, não tô falando que o currículo é bom, mas pra tentar mostrar o que eu faço, e eu tenho que ainda... eu entendo que você tem que convencer a pessoa, mas quando fala isso pra mim, dá a impressão que é tipo assim, o cara que tá te entrevistando não manja nada, e você tem que falar, mostrar pro cara que você é bom. Eu não sei, sabe, isso é um pouco confuso pra mim, vou ser bem sincero. Então eu tô querendo dizer de novo, o processo em si acaba, a empresa não se preparou, o pessoal que tá ali não tem um respaldo legal pra poder fazer isso. Eu tô falando isso porque eu já fiz entrevista, você fala assim, ó, você vai fazer entrevista técnica. Pra que você senta ali, a pessoa não sabe o que ela pergunta. Eu nem sei se ela sabe o que ela tá perguntando.
Acho que você tá muito amargurado aí, cara.
Uma coisa que eu acho muito legal é quando, sei lá, como vocês falam, já saiu um pouco do assunto.
Mas totalmente.
Quando a empresa ela pede pra você fazer um teste técnico, eu acho isso legal. Eu acho isso ela pode explorar mais, entendeu? Tipo, eu entendo que às vezes você passa por uma conversa primeiro ali com, normalmente com a pessoa de RH. Quando ela gosta do seu perfil, ela fala assim, antes de você ir pra entrevista técnica, tem um desafio pra você fazer em tantos dias. Eu acho legal porque, por exemplo, eu fiz a entrevista com o pessoal da Tembice. Tipo, até falei com o Alisson, que é um cara que trabalhou com ele na feira.
Sim, o Cassiano.
Isso. Eu não consegui fazer todo o teste. Primeiro que tinha umas coisas lá que eu, não, de fato, não sabia. Quando eu fui conversar com eles, são três pessoas, né, pra fazer entrevista técnica, e, cara, eles abriram o que eu fiz e foram me perguntando, tipo, por que que você fez assim? Eu acho, particularmente, isso muito legal. Porque, como eu falei, você explora o conhecimento da pessoa. Então, às vezes, o cara fala assim, eu não fiz isso porque isso aqui é uma parada que eu nunca fiz. Então, você já sabe, isso aqui o cara não mexeu, isso é uma coisa que a empresa precisa, ela já vai saber. Então eu acho que às vezes essa parte do desafio, não sei como colocar isso, eu acho que ela ajuda bastante também você ter vou usar essa palavra, tem gente que fala que não é muito bom de se usar, mas é você saber o nível de senioridade da pessoa. Você fala assim, essa pessoa aqui, ela enquadra como júnior, ela enquadra como sênior, ela enquadra como pleno. Eu acho isso legal.
Então, aqui na Alemanha, lá no meu processo de entrevista, na verdade aqui pra fora, quase todos foram assim, né? Os caras te põem no Macau, com cinco técnicos, e os caras vão te perguntar comando. Os caras perguntaram isso. Foi tipo, sei lá, uma hora, os caras perguntando: como que eu crio uma secret de SSL lá, para o certificado digital no Kubernetes? Pra que serve o bagulho do Ansible lá? Como que eu criei isso daqui? Como que eu criei aquilo outro? Qual que é esse comando pra aquilo? Qual que é o comando pra aquilo? Então imagina, é cinco caras te bombardeando de pergunta técnica durante uma hora, velho.
O meu foi uma hora e meia, duas pessoas que eram sênior do que eu trampo hoje em dia na Red Hat, e foi uma hora e meia. Eles: oi, tudo bem? Eu vi que você faz isso, vamos começar. E meu amigo, cara,
ainda sem bem, massagem, velho.
Ainda bem que eu sabia o que eu tava falando no momento, e o que eu não sabia, isso daí eu nunca fiz, porque no trabalho a gente faz isso, e a gente não precisou fazer isso até hoje. Mas eu acho que é dessa forma. Aí esse achar tá meio errado, porque você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, é um estilo de entrevista muito boa, porque você não faz o laboratório, mas o cara vê se você tem conhecimento ou não.
É muito fácil de pegar o cara na mentira, né? Você fala assim, a gente trabalhou no projeto de migração disso daqui lá. Aí você fala, o que que você fez? Qual que ferramenta que você usou? E aí o cara não sabe responder, né? Aí você vê que foi um outro cara que fez e ele, tipo, olhou.
Eu já fiz entrevista assim, que no currículo do cara tava lá, migração de KVM pra VMware. E eu tinha feito isso num trabalho meu, no ministério. Aí vamos ver como é que o cara fez. E aí, como é que você levou suas máquinas do KVM pro VMware? Não, é uma outra empresa, foi lá, eles fizeram toda a migração, a gente só validou. Não coloca, né, velho?
Eu passei por isso que você falou, Alisson, quando eu fiz a entrevista em Portugal. Era pra uma vaga de Kubernetes, os caras ficaram uma hora só perguntando sobre Kubernetes pra mim, cara. Mas do jeito que vocês falaram, prazer, meu nome é tal, vamos começar aqui. E, cara, foi uma paraivada de pergunta, uma depois da outra. Até acabou batendo. celular.
Não, os cara não deixam você respirar.
Eu acho que esse faz mais sentido do que fazer laboratório. Tipo, por exemplo, eu não gosto de fazer teste de programação. Eu acho uma droga, porque geralmente você vai demorar muito tempo e o cara vai olhar algumas coisas pontuais, sabe? Sendo que ele podia perguntar ali, trocar ideia, porque mesmo na programação, você consegue pegar se o cara sabe ou não fazer uma parada, se você souber fazer as perguntas certas.
Eu já fiz entrevista com live coding, que aí é outro bicho de sete cabeças.
Eu já fiz também.
O cara vira pra você e fala, né? Qual língua você prefere? Aí você pensa, né? Meu Deus, o cara, ele sabe tudo, qualquer coisa que eu escolhi.
Cara, eu fiz um teste de programação que era assim também. Eu fiz em Python lá e tal, mas eu tive que compartilhar a minha tela e você não tem nem como rodar o código. Era só escrever e fazer o teste de mesa na cabeça, cara. Falar assim, meu, acho que é isso aqui.
Não, o que eu fiz, você podia compilar. O cara te dava uma plataforma, conectava vocês dois e ele falava, ah, beleza.
Esse processo seletivo que eu fiz, cara, foi pro Facebook ainda.
Nossa.
Tem memória até hoje lá, os caras. Ah, faz um map reduce aí. Aí você vai lá codando lá e não compila, não faz nada. Aí o cara, ah, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo aquilo lá? E eu ainda passando de programação, cara, e reprovendo de Linux. Esse pode.
Você sabe como é que você resolve Sudoku em Python?
Ah, sei não, velho.
Com recursividade, mano. Eu aprendi isso numa entrevista.
É uma das coisas que eu não gosto de teste de código, velho. Eles vão pedir umas coisas absurdas que você não vai aplicar no mundo real, tá ligado?
Eu nunca tinha feito Sudoku na minha vida, mano.
Então, é isso que eu tô falando. Tipo, aí os caras ficam com essa patifaria toda pra fazer um crudezinho depois na vida real, tá ligado? Ah, você vai fazer crude mesmo aqui. Vai tomar no cu, cara. Por que você tá fazendo isso? Só pra constranger as pessoas, tá ligado? Eu tenho ranço por esse tipo de coisa aí, mano. Esses testes de live code absurdo aí. Os caras pedem uns algoritmos matemáticos nada a ver também, mano. Você fala, pra quê, velho?
Eu posso dar meu testemunho aqui?
Pode.
Eu fiz um também. Essa foi pra uma vaga que foi até pro Canadá. E o cara abriu aquele, tipo, Word do Google. Aí qual que era o meu teste? Ele falou assim, ó, em Python, ele falou, inverte uma string. Como que você inverteria uma string? Mano, acho que eu fiz uns 2, 3 fora ali pra inverter a string. Aí no final, o cara falou assim, ah, por que você não fez desse jeito? Com 2, 3 linhas, ele resolvia. Eu falei, cacete.
Você põe o menos um e um assim, né? É uma lista, né? Você põe colchete, menos um e um e já inverteu.
Pô, mas pensa bem.
Na verdade, tem até um método chamado have, que dá pra você fazer isso. Vocês querem ver? Have, põe a string lá e ele inverte.
Eu não podia usar. Ele falou
assim, aí, ó. Era a parte do seu nome aí, Heavy.
Ele falou que não podia usar nenhuma função pronta, eu que tinha que desenvolver. Aí eu fiz acho que uns 2 for pra poder...
Ele usou list comprehension lá, sei lá, deve ser.
Mano, eu não sei vocês, mas eu lembro que eu suava frio. E o cara também perguntando... E tipo assim, a resolução era tão simples. Tudo que eu tava fazendo, ele tava perguntando por que que eu tava pondo. Por que que você fez um índice assim? Por que que você fez um índice tal? Eu imagino, eu que não falo muito bem inglês, tentando explicar por que que eu tava colocando aquele cara, porque nem eu bem sabia por que eu tava fazendo aquilo.
Mano, é foda. Explicar o bagulho complexo. O inglês ainda é mais complicado ainda.
Mas não é. Lógica de programação é uma parada muito abstrata. Tipo assim, cada um vai fazer de um jeito, velho. Pra mim, o mais importante é resultado mesmo. O cara conseguiu chegar no resultado. Beleza.
E eu passei esse teste, porque a vaga também era pra suporte, cara. Não era uma vaga pra desenvolvedor.
Não, é mesmo desenvolvedor, cara. Se você chegou no resultado que os caras queriam, eu acho que passa sim, porque... Que nem eu disse, né, mano? É muito, tipo, varia muito de um cara pro outro. Às vezes o problema às vezes é muito simples, mas mesmo assim vai ter gente resolvendo diferente.
Não, mas assim, deixa eu falar um bagulho. Eu acho que a gente pode parar, porque já faz 2 horas que a gente tá aqui falando de um monte de coisa.
Vai fazer
ninguém,
parte 1 e parte 2.
Ninguém
dois,
vai, né, ouvir.
Cara, sabe qual é o melhor de todos? A gente não falou de container em nenhum momento.
Pois é, a meta era falar de container. Eu vou ter que gravar outro episódio.
Para a parte 2.
As fotos que o autor passou não tinha nada de container?
Não, é porque a gente foi mudando de assunto e eu esqueci de perguntar, né? Mas eu tava tentando. Eu fui tentando guiar, cara. Aí entrou nesse assunto de entrevista aí.
Aí o Alisson tudo. Se empolga. O Alisson lembra das coisas da For Linux, velho.
Não, aqui eu faço entrevista também. Aqui eu também faço entrevista. Todos os indianos lá e tal, a gente tem que trocar ideia, tem que fazer entrevista, então.
Nossa, para de gravar aí, porque eu tenho histórias boas de indianos.
Vamos. Galera, muito obrigado. Eu vou nem. Vamos nem publicar esse episódio, ficar só bate-papo, porque...
esse é o episódio fantasma, o episódio que nunca existiu.
É o episódio mais bagunçado de todos, mas beleza. dá pra fazer um episódio inteiro só com as falas do Jonathan.
Concordo.
Quem é Jonathan, mano?
É o Jonathan.
Olá.
O que você acha, Jonathan, de tudo que foi falado?
Eu gostei quando a gente começou a listar lá os 5 pontos do DevOps, né, pra colocar DevOps, mas eu incluiria segurança, apesar de que pensando numa coisa mais pra frente também, né, eu penso que pra frente a gente vai ter que começar a pensar em segurança, mas eu também não sei explicar porquê, eu não conheço de segurança também, eu acho que pelo que a gente tava falando aqui, ninguém tem muito esse foco de segurança, mas eu acho que é por isso, exatamente por isso que é uma coisa que a gente vai passar a usar e que vai ser necessário mais pra frente, inclusive por causa da inteligência artificial, essas coisas. E aí, na parte da entrevista, eu não tenho muita experiência entrevistando pessoas. Eu, lá no Mercado Livre, eu fiz uma entrevista para contratar um cara lá pro nosso time. E eu fiz um challenge lá para ele desenvolver uma coisa, um esquema de monitoramento diferente, que é uma coisa que geralmente o pessoal não conhece, um recurso lá dos Abix que ninguém conhece direito. E aí eu coloquei pra ele, até tipo, é legal pro cara aprender e é legal pra, porque provavelmente não sabe, pouca gente conhece.
Botou o cara pra usar low level discovery, né, mano?
Foi.
Foi a primeira coisa que meu chefe me falou pra usar quando era estagiário, mano.
Eu coloquei ele aí e foi legal, ele conseguiu fazer o teste e ele fez um script um pouco mais complexo do que deveria, mas eu acho que foi legal passar esse desafio, porque ele acaba aprendendo uma coisa nova e se desenvolve também.
Experiência, né?
É. Imagina, acaba que se ele não passar, não sei como é que tá, mas se ele não passar, ele consegue usar isso em outra entrevista, né? Ele consegue dizer que já fez. E eu tenho pouca experiência com essas coisas de RH. Eu, nas entrevistas que eu fiz, assim, pra trabalhar em outras empresas, eu fui bem tranquilas. Não teve muitos desafios, eu acredito. É só mostrar algumas coisas, né? Falar, tipo, se perguntar que sabe, tenho que mostrar mesmo que eu sei. Às vezes mostrar que eu não sei também é importante, porque aí o cara já sabe na hora que contrata também, que já sabe as limitações. Mas foi muito legal o podcast, eu gostei. Divertido, foi legal acompanhar e ouvir vocês assim, sem interagir muito, porque eu estou em isolamento social, né, com todo mundo, tá? E faz tempo que eu não interajo assim com as pessoas todas. É mais as pessoas do trabalho, tem reunião às vezes, né? E faz muito tempo que eu não converso assim. Tá?
Perdeu as habilidades.
Perdi totalmente as habilidades, por isso que eu não queria falar muita coisa. Mas eu gostei muito, obrigado por me convidar.
Cara, eu tenho uma pergunta pra você, que você manja dos monitoramentos, das monitoralidades aí. Cara, todo mundo, eu lembro que fez um boom, Prometheus pra tudo, pro universo, mas assim, eu não vejo muita gente usando Prometheus. As pessoas estão realmente usando Prometheus?
Não, eu creio que não. Eu acho que não, por causa das ferramentas pagas, elas têm uma série de recursos que às vezes podem substituir, mas o Prometheus...
E não cumpriu os.
Casa aberta.
Mas ele é muito útil pro Kubernetes, né? Desde que ele surgiu lá com aquele projeto lá do Google, que eu esqueci o nome, Borgmon, né? Uhum. Ele começou com esse Borgmon aí, e eu acho que ele interage perfeitamente com o Kubernetes, que eu também não sei como que outras ferramentas monitorem o Kubernetes, então eu postaria no Prometheus até essa parte do Kubernetes, mas não vai substituir outras ferramentas, né? Principalmente ferramentas pagas como New Relic, Datadog e até os Abix, que por causa da infraestrutura, acho que é o ideal. Mas ele, em relação a sacudir esse mundo assim, do monitoramento, foi muito bom, porque ele começou a jogar essas ideias de trabalhar melhor com o armazenamento das informações, né? Principalmente porque em formatos time series, né, que ele armazena dados, agora os Alex também tá jogando para esse lado, e isso deixou as coisas um pouco mais rápidas.
E aí, ó, falando em Go... Os Abix agora em Go, mano.
Verdade, o agente dos Abix.
É em Go. Os caras estão refatorando o server agora.
Isso aí. E aí eu acho que os Abix ainda segue firme para esse caso de infraestrutura. E ele também integra com Prometheus, então se for necessário usar Prometheus e tiver problema em adaptação, dá pra integrar com os Abix também.
Não, mano, eu acho que o Prometheus ainda vai crescer bastante no mercado ainda, por causa do todo esse rolê de observability que o pessoal fala, né?
Sim.
Porque o Jaeger conecta nele, o Grafana conecta, tudo da stack de service mesh é com Prometheus, então a galera vai usar muito ainda.
Sim, é importante mesmo.
Ô pessoal, eu tô pensando aqui vocês falando e eu entendo algumas ferramentas, tá? Mas não todas. Mas eu tô pensando em a gente estender, começar a criar uns episódios mais específicos pra cada dor que essas ferramentas resolvem dentro do stack do DevOps. O que vocês acham? Tipo, ah, tal ferramenta é boa porque a gente usa pra tal e tal coisa, resolve não sei o que, a gente consegue fazer não sei o que lá, entendeu? Eu acho que ia ser interessante.
Eu acho que a gente podia fazer uma live, cada um.
Não, para, velho.
Fazer uma live, cara, Instagram, velho.
Eu tenho um filho, mano.
Gustavo Lima.
Eu tenho um filho, mano, eu tenho que cuidar do meu filho.
Tipo, véio. Fazer um webinar, né? Ia ser...
É, não, então, sério, eu acho que a gente podia fazer, assim, um webinar aí, falando assim, ah, a gente falou desse bagulho aqui, vamos mostrar como que a gente faz essa parada aqui.
É, um labzinho, né, mostra o bagulho acontecendo, acho que ia ser bom, cara, porque, beleza, a gente deu um norte aí, mas eu acho que mostrando as ferramentas funcionando, acho que dá uma visibilidade muito boa.
É, cada um faz o seu canal no YouTube lá e a gente vai só fazendo os index ali e já era, velho.
Não, se você quiser, falando até sério. Organiza, a gente até organiza, assim, pra você.
É, eu acho que é legal, a gente pode pôr no Idlecast lá o link, assim, referenciando, né? E aí eu acho que funciona, cara.
É, eu tô com uma ideia de lançar umas aulas rápidas de essas paradas, mas eu ia postar tudo no LinkedIn, mano.
A gente põe lá e põe no YouTube também.
Então, sabe uma coisa que eu tava falando com o Ed esses dias, cara, que eu sinto que faz falta fazer um curso assim, especificamente falando de TI, né, de base. Então, por exemplo, a gente tem esses 5 passos ali do DevOps lá e tal, que a gente falou no começo, mas assim, explicar pro cara como que a internet funciona, como que um TCP IP funciona, como que uma subnet funciona, fazer algo assim.
Isso é top de fazer naquele formato dos vídeos da IBM, mano, aquele quadro de vidro da IBM é muito pro cara explicar as coisas.
Eles até têm bastante coisa assim, mas eu acho que a gente é carente de conteúdo em português, cara.
Ah, não, em português. Então, eu tô falando, precisava de algo em português daquele esquema, que aquele quadro de vidro ali é muito...
Então, eu ia fazer porque... Isso é uma treta interna lá na empresa. Eu queria poder... Eu comecei fazendo lá, eu fiz um de AWS e queria estender. Mais ou menos no que você falou aí, Alisson. Porque, tipo, eu sei que tem a galera ali, manja pra caralho de desenvolvimento, só que às vezes os caras manjam tanto daquilo que essa parte de infra mais básica, os caras nunca tiveram tempo, às vezes, de olhar com mais calma. Vou dar um exemplo pra você. Por exemplo, liberação de porta. E o cara perguntar assim, ah, mas o que é isso? Ter que parar ali, eu gosto de ensinar, então eu parar ali e explicar pro cara. Aí os caras mas fala pra ele, ó, faz uns vídeos curtos aí, cara, coloca aí no da empresa interna aí, porque ajuda. Então, por isso que aí deu essa chabuzinha interna, eu falei, ah, vou começar a colocar no meu LinkedIn, então, porque eu achei legal a ideia dele.
Sim, é legal. Aqui na Sheffield, onde eu trabalho, a gente tem um negócio chamado Lunch and Learn.
É padrão. Aí, isso daí existe nas empresas de fora, Alisson, aqui também.
Todas têm. Aí é meio que fazer um bagulho de qualquer coisa, né? Por exemplo, um dos caras do meu time, ele foi lá fazer o Lunch and Learn sobre... como você pode melhorar o seu VS Code pra você, né? Plugins, essas coisas assim.
Uhum.
Eu acho legal, interessante.
Aí todo mundo almoça, enquanto um cara não almoça, ensinando a galera. Um cara passa fome ensinando os outros. É bem isso.
Ah, mas a gente podia balançar esse formato aí, mano. Gostei, mano.
A gente faz isso muito aqui interno também. Eu dei um na Red Hat de como passar no RHCSA. Tipo, o que você precisa saber de Linux, tipo...
Primeiro, ser contratado na Red Hat. E segundo, você não paga a certificação.
Pô, a melhor coisa, hein, velho. Vem trabalhar com nós, tem vaga. Aí na Alemanha.
eu não posso. Posso pedir demissão, eu pago multa. É verdade, tô falando sério.
Daqui 2 anos nós conversa.
Tá bom. Beleza, vamos finalizar. Vamos. 2 terabytes aí de conversa.
Coitado do editor, mano.
Beleza, então. Show. Gente, obrigado aí pela participação de vocês e provavelmente a gente vai fazer mais coisas juntos, né? Porque...
Por favor, mais cedo, que eu não vou passear com meu moleque hoje, porque já tá escuro.
Mais cedo, cara. Pra mim é 11 horas da noite já, cara.
Então, mais cedo.
Tem que ser mais cedo ainda. Mas o Alisson, ele dá rolê pra ficar bêbado.
Né? Não, o Alisson vai beber no parque, mano. A gente aqui no Brasil, tudo isolado, o cara indo no parque beber, velho.
Vixe, tá nem ligado. Várias loucuras já.
Então é isso aí. Obrigado pela participação de vocês. A gente provavelmente vai fazer episódio junto ou vídeo, qualquer coisa junto. E agradeço de verdade aí. Foi bem legal o papo. Acho que esclareceu bastante. Principalmente pra mim, que assim, não tô muito por dentro de DevOps.
Que você aprendeu de DevOps?
Eu aprendi os 5 passos e aprendi que não existe container.
Tem que ter Jenkins.
E que os caras erram na hora de contratar sênior.
É, eu aprendi muito sobre RH nesse papo de DevOps.
Coitado do podcast sobre RH, mano. As minas vão ficar tristes.
Fala assim, você quer aprender a contratar? Vem conversar com nós aqui. Mas é isso aí, valeu, valeu, obrigado.
Valeu.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.